Havendo um legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 6ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017. E convido o novo vereador Laércio Fernandes Quitério para que faça a leitura de um texto bíblico.
Prudência é bom, é um bom senso. Não processe nenhum homem poderoso para não cair nas mãos dele. Não brigue com um homem rico para que ele não coloque o peso do dinheiro dele contra você, pois o outro já corrompeu muita gente e perverteu a consciência dos reis. Não discuta com um homem falador para não amontoar lenha no fogo dele. Não brinque com o ignorante para que ele não insulte o seu antepassado. Não repreenda o homem que se converteu do pecado. Lembre-se de que todos somos culpados. Não despreze o homem velho, porque alguns de nós também ficarão velhos. Não alegre com a morte de ninguém. Lembre-se de que todos nós morreremos.
Coloco em segunda discussão, em discussão, a ata da 5ª reunião ordinária, do dia 6/3/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Tanto foi falado, então gostaria que fosse colocado em votação para que a gente abrisse mão do expediente e das explicações pessoais e que as matérias pudessem ser retomadas na próxima sessão.
Bom, antes de colocar no plenário aqui, gostaria até de convidar o prefeito de seu urbano para que faça parte aqui da mesa. Você gostaria que não houvesse discussão no expediente? Essa presidência vai colocar em votação. Expediente? Essa presidência vai colocar em votação. Os vereadores que foram favoráveis ao pedido do vereador Alex para retirada de expediente e explicação pessoal... Hora do dia ou explicação, pessoal? Não se discute nada hoje aqui?
Exatamente.
Só vai ler as matérias?
As matérias ficam para a semana que vem, senhor presidente.
Então, fica... Essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado o pedido do vereador Alex por 8-0. Então... Vamos hoje, gostaria aí de abrir o espaço. Gostaríamos de abrir o espaço primeiramente aí para o chefe do Poder Executivo, que faça um balanço, a explanação, e depois a gente vai abrir aí em ordem, conforme a ordem aqui, para cada vereador ter seu espaço e fazer suas perguntas. E eu gostaria sim que cada vereador... tivesse aí o máximo entre o executivo e o vereador, máximo 5 e 5. Para não. 5 minutos.
Primeiramente, eu gostaria aqui de cumprimentar o presidente da casa, aos nobres vereadores, cumprimentar aqui o público presente, o pessoal que estão em casa, que pode estar ouvindo a rádio comunitária, e agradecer pelo convite da casa, para mim que está aqui presente, na sexta reunião de vocês. Já é hora da gente começar a passar, não só para a Câmara de Vereador, como para a comunidade, o que está acontecendo nesse início de mandato, são 60 dias, então a gente está aqui para explanar quais são os objetivos que estamos procurando e as prioridades. Então, gostaria de dizer que tivemos um município que atendemos aqui, fomos eleitos já sabendo da dificuldade, já explanei isso em palanque, em campanha e na posse, né? Qual seria os meus projetos, qual seria o caminho a seguir diante de um país com uma dificuldade enorme, com a crise financeira que se encontra, com a receita curta que existe no nosso município. Então, foi aquilo que eu deixei bem claro e foi aquilo que eu comecei buscando, tentando se juntar o que era possível diante de tudo aquilo que a gente pega. Porque quando começa um mandato novo, as dificuldades são grandes, porque muitas coisas não é daquele jeito que a gente inicia, que a gente pensa. Então você começa um mandato, dia 2 de janeiro, você leva no mínimo 10 dias para montar a equipe. Qualquer tipo de medicamento ou de outros materiais que você necessita, você precisa de 30 dias de edital até conseguir fazer a licitação para comprar o material ou o medicamento, enfim, algumas coisas que era de urgência no início. Você compra, você faz uma licitação pela lei que existe hoje no Brasil, muita gente não sabe, mas uma licitação hoje comprada, remédio, aparece 30, 40 empresas do Brasil e cada empresa ganha um medicamento diferente. Empresa de Curitiba, às vezes, ganha o mesprazol, empresa de Brasília, às vezes, ganha a dipirona, e aí você compra e começa a chegar. Demora 5, 6 dias e começa a chegar. Chega uma empresa de mais perto, manda de pirona, outra manda outra coisa e vai indo. Então, muita gente reclamando do remédio, e é claro, gente, o remédio é importante, mas eu não tinha outro meio, né? Outro meio. Eu não tinha como eu chegar ali na farmácia e comprar o remédio. A lei diz que eu tenho que fazer a licitação, e essa licitação gera tempo de edital, gera tempo para a empresa entregar, então essa foi a dificuldade. Mas hoje já está aí, já está aí na cidade, no posto de saúde, quase que 50% ou mais de 50% de tipos de remédio. Essa licitação não é temporária, ela é anual, ou com mais tempo, então já não há necessidade de estar faltando mais. A gente vai pedindo os remédios, vai acabando alguma marca, a gente já vai pedindo e assim em diante não vai ter mais esse tipo de problema. Então, essa esplanada que eu estou dizendo, que eu também tenho que fazer ponte, consegui fazer uma, porque a gente deu prioridade na zona rural, porque está chegando a coleta. Então, o vereador Adir, que sempre está andando aí na zona rural, sabe disso aí, que alguns pontos ruins nós já consertamos, estamos batendo o rolo em todas as estradas para que ela fique bem compactada. Fizemos já uma ponte com apenas R$8 mil, claro, nós fizemos em parceria com a Açaí, mas gastamos R$16 mil para fazer uma ponte nova. Entendeu? R$16 mil, sendo que talvez no outro tempo gastava muito mais para fazer ou reformar uma ponte. E tem uma licitação dos tubos, porque nós estamos fazendo ponte onde o rio é pequeno, nós estamos fazendo com tubo. É ponte para durar 50, 60 anos. Entendeu? É um modelo que tem bastante Açaí, é um modelo que veio lá do Japão, né? O rapaz lá de Açaí, lá que faz esse serviço, Antoninho, ele trouxe isso do Japão. Então você vai lá, põe aquelas cabeceiras de ponte, gasta 50 mil, aí vem, aqui uns dias vem uma enchente e leva. Esse tubo não, esse tubo tem um vazante, com a parede bem forte na entrada, se encheu demais, passa por cima. Voltou ao normal, né? Acho que o vereador Gordo deve ter passado por lá, e deve ter visto essa ponte também. E vamos fazer outras. Acho que até no final do ano nós vamos reformar todas as nossas pontes, né? Com respeito à cidade, é o tapa-buraco. O tapa-buraco está acontecendo. Tímido. Mas está acontecendo. Já foi comprado aí 60, 80 toneladas de CBUQ, que é o que faz o tapa-buraco. O centro está praticamente quase que 90% tampado. Agora, semana que vem, nós já partimos para a periferia, né? Que nós pegamos uma cidade cheia de buraco, não posso negar, porque todo mundo sabe disso, né? Foi o que mais se falou em campanha, foi esse buraco da cidade. Estamos aí tampando buraco. Só que não é só isso que nós queremos. Tampar buraco é aquele que eu falei, Toninho, analgésico. Nós queremos um antibiótico que vai curar. Para isso está um projeto aqui, Dindim. É um projeto que eu mandei para vocês, acho que semana passada. Peço aí com urgência para o presidente. Não, mas eu estou pedindo pessoalmente agora. É porque quando nós mandamos, eu já estava convidado para vir aqui e eu gostaria de falar pessoalmente aqui, né? Então, é urgente porque eu estou entrando no consórcio, o município da gente está entrando no consórcio do asfalto. Esse consórcio do asfalto, ele traz grandes benefícios para o município. Está em 50 cidades já que faz parte desse consórcio. E por que, que ele é importante? O seu Belquê, que custa aí 300 a tonelada, lá com eles vai custar 250. O microasfalto, que é aquele recap, porque o buraco você tampa, sai, tampa, mas você tem que fazer o microasfalto. Ele vem com a máquina, ele cobra de 5 a 5,50 o metro quadrado. Se você for fazer o seu Belquê e contratar uma empresa, vai custar de 15 a 20. Então, com menos dinheiro, a gente vai conseguir recapar essas ruas do centro aqui, todos verem que ela está infiltrando. Se deixar do jeito que está, daqui a uns tempos não vai ter mais asfalto na cidade. E esses asfaltos foram de qualidade. Quanto tempo ele está aí? Quanto tempo esse asfalto está aí? Porque ele foi bom. Mas um dia acaba. Não é para não acabar que nós fazer o microasfalto, né? Então nós preparamos essa lei, fomos atrás, perdemos um pouco de tempo, porque tive que ir lá investigar como é que funcionava. Fui em várias cidades que já existem, né? Vi a qualidade, vi o preço. Aí sim chegamos de fazer o projeto e encaminhar essa casa, né? Que está aí à disposição do vereador para analisar, e com certeza, tenho certeza que vai ter apoio total aqui, né? Porque é um embelezamento, é uma qualidade de asfalto que nós vamos dar. Nós não temos dinheiro para fazer tudo, mas aos pouquinhos nós vamos fazendo. Estive em Curitiba, pedi emenda aí, juntamente com um pedido que já tinha também do vereador, do presidente da casa, o vereador Bidu, Maurino Martiello, do Stefano Júnior, está me direcionando 300 mil de CBUQ. Que é esse recap que nós precisamos. Temos também um pedido para o Alexandre Cury de mais 350 mil de asfalto para completar o Maria Júlia. Por que o Maria Júlia? Porque o Maria Júlia tem um pouco de dinheiro aí. Esse dinheiro eu estou tentando recuperar ele. Ele vai ter que diminuir metas porque perdeu 2 ou 3 anos, perdeu o valor. A empresa que ele citou foi dispensada. Em dezembro foi dispensada. Foi cancelado o contrato. Motivo não sei, porque era o outro prefeito, eu não sei qual foi o motivo, mas acredito que ele tinha as suas razões. Então, chamei novamente o pessoal aqui do SEDU, já estive em Curitiba analisando isso, chamei o pessoal do SEDU, eles me disseram o seguinte, ó, esse processo dá para recuperar, só que tem que diminuir metro. Em vez de fazer lá tantos metros, ó, vai fazer menos. Maria Júlia. Então, eu garanti isso em palanque, que eu fazia o Maria Júlia em 2017. E vou fazer. Entendeu? Vou fazer. Ele pode ter certeza, pode me cobrar no final do ano. Para isso, eu pedi mais 350 mil do Alexandre Cury, que eu sei que, diminuindo as metas, eu tenho que ter alguma coisa para suplementar o que perdeu. Temos também aí, já estive conversando com o vereador, o Dindinho, ele sabe aí do outro recurso, que é da pedras irregulares, né? É um dinheiro que está aí, eu vou buscar isso aí. Está aí do mandato passado. Eu, a creche, tudo isso eu estou buscando, porque eu não quero desperdiçar dinheiro. Eu conheci prefeitos que devolviam dinheiro só para não dizer que foi o outro que deixou. E eu não. Estou preocupado com isso não, estou preocupado com a cidade. Então, se está aí o dinheiro, foi o Hélio que conseguiu, mérito dele, não deu tempo de fazer, mas nós damos sequência. Aquele passo para trás, no meu mandato, não vai ter, só para frente. Entendeu? Ah, eu conheci em época aí que tinha um trouxe a empresa aqui. Isso é a tempo, desculpa eu estar voltando o tempo, que para você lembrar do presente e trabalhar bem para o futuro, você tem que lembrar do passado. Que era aquela empresa de fermento. Um prefeito estava montando, o outro entrou, ah, se eu montar vai ficar no nome dele. Então dispensou a empresa multinacional, Fresh Marroyal. Isso não pode acontecer mais. A cidade nossa não aguenta mais isso. Então, estamos aí brigando, né? Conforme conversei já com o Nidinho, conversei com o pessoal lá, já fui no CEDU também. Sei que existe essa pedra regular, que também era 6 quilômetros, mas vai ter que diminuir metas. Vai ter que diminuir metas, porque tudo vai perdendo valor, a empresa já não faz mais pelo mesmo valor. Ela vai chegar e falar, ó, o dinheiro é o mesmo, então diminui 1 quilômetro. E eu vou fazer. Mas o importante é que se faça. Entendeu? Vai ser aqui na água do coqueiro. Eu não posso mudar o lugar porque já era de outro mandato. Entendeu? A Supercrest está lá, com problema, com IPTU, que gerou IPTU, agora o proprietário não quer pagar o IPTU, o município não pode abrir mão porque é renúncia de receita, a lei não me permite isso, mas estamos tentando chegar num acordo para que seja feita esta grande obra que é de total importância para o nosso município. É muito importante isso aí, então nós vamos fazer. Entendeu? Pode ter certeza disso, que a gente vai batalhar para estar fazendo essa obra. Também temos aí outra coisa importante, que foi meu carro-chefe de campanha. Empresa, indústria. Desde o primeiro dia, no segundo dia que eu entrei lá, eu já comecei a correr atrás disso. Hoje nós já estamos conversando com 6 empresas. 6 empresas. É, a empresa do chocolate que estava indo embora, porque não tinha apoio, porque perdeu a parceria que tinha aqui, e a parceria dele é Rolândia. Ele fornece para a empresa de Rolândia. Fomos lá, conversamos, já acertamos, ele tirou o vará hoje. São 25 empregos. Temos também a empresa Brasil Química de Baiti. Conversei com ela ontem, parece que passou por essa casa de leis, um projeto, não sei se o vereador Laércio lembra disso, doando incomodato um terreno para essa empresa. Essa empresa dispensou esse terreno porque para ela construir é quase que, ela disse que para ela não serve, não é importante construir. Mas se eu conseguisse o aluguel de um barracão, ele se transferia para cá já. Conversa está andando, já está no jurídico, são mais 15 empregos. Então já são 40, né? Também conversamos aqui com a empresa MG Metalúrgica. Ela estava instalada aqui do lado do chocolate, mas estava sem funcionamento. O que aconteceu? Ela estava indo embora também, porque ela tem parceria com a Atlas. Fomos lá, conversamos, diante da lei, né? Estou trabalhando em cima da lei que eu tenho na mão, que os próprios vereadores, que a maioria dos vereadores aqui aprovou, né? Aquela lei lá que dá aquele apoio diante de tantos empregos, de tanta... Você tem uma margem, né? Tem uma margem lá que é 10 empregos, a receita bruta, quanto que gira por mês. Então, diante disso, a gente está procurando buscar. E logo, logo, a gente vai começar a buscar comprar terreno, que é para fazer o parque industrial, que é aquele que eu prometi para ficar Jataizinho para o futuro. É, a receita importante que precisa município é ICMS. Entendeu? Porque o fundo de participação é uma surpresa todo dia 10. Tem hora que está lá em cima, outra hora que está lá embaixo, você fica doido para pagar as contas. Entendeu? Foi isso que vem acontecendo. Agora o ICMS não, aquela receita firme, aquela receita própria do município, que você pode contar com ela. Sempre. Ela vem o mesmo tanto ou até mais. Quanto mais indústria, mais giro, mais dinheiro vem para o município. Também tem uma outra empresa aqui que eu conversei semana passada, NutriRaça, que entrou esse começo de ano também, é mais 10 empregos, é empacotamento de aveia. Já está instalado, já está funcionando. É 10 empregos, mas se somar 10 de 10, já são 100, né? Então é importante, né? Também estive com o Jorge esse dia na escola aqui da Senac, e por acaso, né, Jorge, encontramos com um amigo dele lá que é empresário. E ele já se interessou e já teve aqui hoje. Conversei com ele agora. É uma empresa de blocos. Então, você sabe o que é essa fábrica que fabrica bloco, aquele tijolinho que... Eu não sei o nome daquele... Paver. Então, é 17 empregos direto. Direto. Entendeu? E aí, vou ter que conversar com a Câmara aqui, para aquele terreno da Brasil Química, né, nós negociar pelo menos metade para ele, 2, 3 mil metros. É uma empresa grande, que precisa de bastante espaço. Ela faz esse tipo de serviço nas prefeituras. Muita gente está usando esse paver aí para asfaltar a rua, para fazer aquele tijolinho que a turma usa em praças. Então, são mais 17 empregos. Tá? Já estive conversando com ele. A semana que vem nós vamos ver judicialmente o que pode ser feito, encaminhar o projeto para essa casa, né? para que também se transporte. Ele está em Londrina e ele transfere para Jataizinho. Então, se contar bem aqui já, já está dando uns 80 empregos. Isso é importante para nós. Importante para nós. Então, quero contar com vocês, com o apoio de vocês, porque eu estou ali para trabalhar para o povo e buscar aquilo que sempre faltou em Jataizinho. Buscar investidores, investimento, para que no final do ano ou no outro mandato, quando talvez um de vocês for prefeito, vocês não vão pegar a dificuldade que eu estou pegando. Vocês vão pegar um município com receita. Uma receita que ela vai vir para ficar. Porque trazer uma empresa grande, de 500, o dia que ela quebrar, você está na mão. Mas se você tiver 100 de 5, são 500 também. Se quebrar uma, você fica com 495. É o caso do Rio de Janeiro, que vivia dos royalties, dos petróleo. Quando quebrou a Petrobras, o Rio de Janeiro quebrou junto. Então, é um exemplo que é importante ter bastante pequena em vez de uma só grande. Claro que se tiver algumas grandes junto, como o frigorífico também vem batalhando, né? Estive lá essa semana conversando com o pessoal, vou para Curitiba, vou tentar de tudo para eles conseguirem esse app, para instalar novamente a empresa aqui. É uma geradora de emprego fortemente. Então, é isso que eu quero estar aqui passando. Na área de indústria, eu acho que é o que eu tenho aqui, mas estou correndo, tem mais ainda em vista. Não vou citar nome ainda, porque a gente está no namoro ainda. Ainda não tem assim nada de concreto, entendeu? Então, essa engenharia mecânica, a churrasqueira Globo. Churrasqueira Globo, conversei com ela semana passada. A churrascaria Globo quer mudar para Jataizinho. É 15 empregos. Só que eu não acertei com ela ainda, porque ela não quer pegar os empregados daqui. Ela quer trazer os 15. Aí eu já, pera aí um pouquinho, né? Tem que pelo menos começar com a parte nossa aqui, né? Eu sei que não é fácil eles pensar que 15 empregados ou 17, às vezes tem já alguns lá com 10 anos, 15 anos, não é fácil. Mas também a gente tem que. Eu preciso da receita, mas eu preciso do emprego também. Entendeu? Na área de segurança, eu sempre disse nos meus palanques que a segurança é do Estado. Mas que eu nunca ia deixar de correr atrás, de bater na porta, de cobrar. Porque eu não posso gastar no que é do Estado. Eu não posso gastar em segurança. Entendeu? Falei algumas vezes nos meus palanques que um sonho meu era colocar aqui a segurança municipal, mas já estive procurando isso aí. Não existe lei que me dá autorização. É só acima de 30 a 40 mil habitantes que pode ter. Cidade com 12 mil habitantes não pode ter, não é permitido ainda. Mas é uma coisa que eu achava que era importante e vou continuar cobrando dos nossos homens da lei lá de Brasília, de Curitiba, para que consiga isso aí também para os municípios, porque a nossa segurança, a segurança do Estado, a segurança do país, as nossas leis estão falidas. Ninguém prende ninguém mais. Vira aí um bolo doido. Aí você está vendo aí que as fronteiras abertas, a droga entrando e a polícia prende, o promotor manda soltar. Então, aí nós ficamos nas mãos desses bandidos. Os presos somos nós. Os presos somos nós. E nós presos sem tornozeleira. E eles com tornozeleira ainda, né? Entre mais essa aí. Então, não é culpa do município, mas nós temos que cobrar. Não só eu, como vereadores, que cada um tem a sua base, cada um tem seu deputado, né? É através dos deputados que mudam as leis. Então, nós sabemos que não existe lei para prender. Não cabe mais também. Estive em duas reuniões, uma do Conselho de Biporã, promotor, quase que eu chorei junto com ele. O promotor falou 3 horas e meia, o meu vice e o Fabinho estavam juntos. Nós sem janta, saímos lá 11h30, quase meia-noite, o promotor chorando lá. Eu quase chorei junto. Porque o homem falava, não tem jeito, a lei não dá, e não sei o quê. Até 4 anos não pode ser preso, porque não tem lugar. Aí tem que pegar a tornozeleira para cuidar das 18 horas até as 6 da manhã. Então pode roubar de dia, porque de dia não precisa cuidar, né? Até disse na minha fala no final, eu falei, gente, virou moda a tornozeleira, tem gente vendendo no camelômetro já, tornozeleira virou moda. Todo mundo quer usar, todo mundo quer ostentar, mostrar. Essas são as leis que o país nosso tem, entendeu? Mas eu garanto que sempre vou estar aqui cobrando, porque é a nossa cidade, é a nossa casa, nós temos que cuidar dela. Então, gente, iluminação pública. Entrei com a empresa que fazia iluminação pública vencida também. Aí veio no mesmo caso, tive que abrir licitação, edital, 30 dias, hoje já está contratada. Hoje já tem outra empresa que vai manter a iluminação, quando tiver de algumas coisas, minha equipe está aí, olhando, se tiver uma coisa apagada, já ligar para a empresa e colocar a lâmpada. Né? Então está disponível aí. Sobre médico, eu vou explicar aqui uma coisa que vai bater... Eu vou explicar duas coisas em uma só. É um anseio da Câmara, que eu vejo a cobrança, e vou explicar por quê. Sobre índice municipal, foi dado um aumento na gestão passada, quase no final, de 30%, de 27% para a educação, servidor da educação, e 30% para os demais servidores. Os demais servidores foi dado em 6 anos para pagar, só que pagaram praticamente à vista, em junho do ano passado. Logo que fizeram isso, a receita caiu. O índice estourou. O índice chegou a 58, 59, 60. Só como o índice não é mensal, é anual, em dezembro deu aquela engordada na receita e eles conseguiram fechar ela com 57. E eu peguei com 57. Entendeu? Aí, mas o que você está fazendo para diminuir esse índice? Que eu tenho que fazer isso durante o meu ano. O que eu tenho que fazer? Aumentar a receita, fazer empresa. Estou fazendo. Entendeu? Aos pouquinhos eu vou aumentando a minha receita e vou fazendo. Você vai tomar mais alguma atitude para que aconteça isso? Vou. Cobrar que os médicos concursados cumpram as 20 horas. Eles foram contratados em concurso para 20 e faziam só 8 ou só 4. Com essa medida já pediram a conta 3. Três médicos já conta. Doutor Pansan, na área das crianças que atende aí, né? O pediatra atende a criança, o que eu fiz? Ele pediu a conta, fui lá, contratei outro, por credenciamento emergencial. Então, ele fazia 120 consultas ao mês. Eu contratei 240 consultas. Por menos dinheiro, sem 13º, sem férias, sem 1/3 de férias, sem 27 do fundão, e vai diminuindo meu índice por médico, no mínimo 12, 13 mil reais. E eu vou ter mais consulta para atender. E mesmo assim, já aconteceu também, Dr. Douglas, ginecologista, que atende 3 dias, seria 5. Ele foi lá e falou, se você aumentar o salário, eu atendo os 20. Falei, não, deixa o jeito que está, e se eu não atender os 20, eu ainda desconto os 2 dias que faltou. Vai pedir a conta também. Mas antes dele pedir a conta, já contratei mais um ginecologista ao sábado. São mais 120 consultas, 30 por sábado. Tudo pagando a R$30 a consulta. Entendeu? Já estou conversando com um cardiologista, que o doutor Edmundo também pediu a conta. Por quê? Ele tinha 20 horas, fazia 4, e levava aquele bolo, né, que dá para me pagar muito mais consulta. Então já estou contratando outro pediatra também, por credenciamento. Doutor Mário, pediu a conta também. Também já estou vendo outro clínico geral por contrato de CNPJ que a lei permite. Então, gente, isso aí, no final, vai virar 60, 70 mil a menos. A menos que vai me dar um índice menor. Traz a receita aqui e corta a despesa aqui. Você sai fora do índice. Então, o índice que é uma herança que eu peguei, mas eu tenho que correr atrás dela. Aí você pergunta, está faltando funcionário, servidor? Tá. Está faltando. Nós não temos varredor de rua, nós não temos, muitas vezes, aí um pessoal para fazer a limpeza, que vai aposentando, vai saindo, vai ficando pouco, mas esse índice me inibe de fazer essa contratação. Mas lá no meio do ano, mais para frente um pouquinho, a gente começa já a trazer esse índice no normal e até contratar, se possível, né? Através da receita, que é o importante, né? Então, uma coisa da outra. A receita, o índice eu peguei alto. Ah, a folha está alta? Tá. Está alta? Eu dei 6,57, que a lei me obrigou a dar na data base de janeiro. 6,57, que é a infração do ano. Aí, só que daí, mas por que está tão alto? Porque tem 100 mil. Só agora em fevereiro foi 100 mil de 1/3 de férias que eu tive que pagar. Entrou lá junto com a folha. Também tem lá um monte de gente que aposentou. E um levando 30, outro 40, outro 50 de acerto, entrou tudo lá no pacote da folha. Então a folha apareceu lá bem acima do que era esperado. Que não é o normal, que vai ficar daqui a pouco, né? Que já vai vindo, saindo esses, um terço de férias, vai saindo esses acertos de pessoas que aposentaram e vai voltando normal. É alta? É. Mas eu peguei assim, agora eu tenho que me virar com ela e pagar. Aí veio a questão do vereador, analisaram um momento errado aí, que era para dar em 6 anos, e deu em uma vez só. Eu peguei em janeiro, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que pagar em 30 dias. Eu não podia ficar investigando o outro, o que aconteceu lá 5, 6 meses para trás, 7 meses, para saber que isso aí estava errado ou não. Eu peguei ali de dezembro, novembro, eu vi que estava pagando. Entendeu? E eu vi que tinha lá 30 ou 40 pessoas que não tinham recebido esse 5%, que é para pagar agora em março. Então, é coisa que aconteceu agora. E a social? Se a Câmara quiser que eu devolva, que eu tiro, eu tiro. Mas aí eu tenho que pedir de volta tudo que eles pagaram também, desde junho, julho. E social dessas famílias, como é que fica? Como que fica? Entendeu? Então é uma coisa complicada. E ninguém ganha fortuna não, gente. Eles ganham, na verdade, ganham pouco mesmo. Você vai lá, dá até dó de ver. Entendeu? Com tudo isso ainda, viu? Então, gente, eu preciso de vocês para me ajudar. Para ser companheiro. Ah, você não gosta muito da minha cara? Não tem problema, mas vamos ajudar a Retaizinho. Vamos junto. Eu faço a minha parte lá, vocês fazem a dos seis aqui. Retaizinho precisa muito de vocês. Eu sei que vocês vai ser importantíssimo para a cidade. Entendeu? Vai ser muito importante. As picuinhas é pequena. A gente resolve, a gente passa por cima. Vamos levando aquilo que o povo de Retaizinho realmente merece. Eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar, correr. Vou dar o meu melhor. Não prometi que salvava Retaizinho. Não prometi que ia salvar Retaizinho em 2 meses. Mas prometi que eu ia dar o meu melhor. Em todas as áreas. Em todas. Né? O que é do governo, eu vou cobrar do governo. Estamos aí pedindo um monte de terreno, que é do Estado. Delegacia, PMI, um monte de coisa que é do Estado que está aí parado, ou nós estamos até usando, mas pagando aí uma coisa, vamos pedir de volta. Já mandei ofício para todos pedindo, da estação, o Fabinho está aí ajudando, aí correndo atrás das coisas, participando também, foi em Curitiba, ajudar a buscar emenda, além das emendas que eu pedi lá, né, do Stefano Júnior, do, não sei se o Bidu está sabendo disso também, mas o pai dele, através dele, Bidu, você foi companheiro dele também, está mandando mais 200, 300 mil para a saúde da emenda federal, isso é importante para nós. O Jorge foi atrás do Rui Bueno também, está vindo aí 250 mil para a saúde. Estou tentando arrumar um novo posto, um outro lugar para me pôr um posto de saúde novo, porque dele não cabe nem reforma. Entendeu? Então eu acredito que nesse ano, eu vou surpreender a mim mesmo, porque eu não esperava que eu ia conseguir alguma coisa esse ano. Entendeu? Mas graças a Deus, pé no chão, com a verdade, com a economia, porque nós estamos fazendo economia, nós estamos penteando assim, as coisinhas erradas, acertando aqui, acertando ali, né? Essas pontes, né? Buscando modelo para fazer mais barato, buscando modelo para tirar o médico de 15 e transformar em dobro de consulta pela metade do preço. Então tudo isso é importante. Você vai esticando a coberta curta, que eu falava sempre, com pouco dinheiro, esse microasfalto de 15 mil você faz com 5. Então, gente, é aquilo que eu preciso. Eu sei que vocês têm razão em muitas coisas, né? O erro é humano. Ainda mais quando você pega um monte de coisa errada. Coisa que você consegue acertar. Tem coisa que você não consegue. Não consegue, já estava errado. E você vai levar um tempo para fazer isso. E eu preciso desse tempo também, né? Eu preciso desse tempo, de paciência e de apoio, né? Porque se tiver uma coisa que não é apoiado, fica mais difícil. Se tiver tudo junto, fica mais fácil, entendeu? Fica mais fácil, entendeu? E dizer para vocês que conversa na rodinha, isso aí não existe, essas coisas não existem. O que existe é o frente a frente. Aqui, ó, é isso aqui e isso aqui, entendeu? É, vamos sentar aqui, não sei se esqueci de alguma coisa, né? Mas se eu esqueci, eu tenho certeza que na fala de vocês vocês vão me lembrar. E eu vou retornar para vocês da melhor maneira possível, com toda a educação e humildade que Deus me deu. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério. Senhor presidente, vereadores, bonito aqui presente. Ouvinte da nova geração, meu boa noite a todos. Quero dar boa noite aqui ao prefeito de Seu Urbano, onde nós caminhamos aí, né, nessa vitória, né, seu? Como o vereador Bidu já disse, 3 vezes até que chegou aí a vitória. Então, eu entrei até com requerimento aqui sobre o Maria Júlia, que você me respondeu, a Vossa Excelência, que a empresa tinha desistido das ruas lá para fazer. Está havendo algum contato com alguma empresa para fazer já ali, ó, o asfalto ali do Maria Júlia, ou prefeito de Seu Urbano?
Na verdade, ô vereador, primeiramente eu queria agradecer de todos os apoios que a família me deu, de tudo que vocês fizeram por mim aqui. Estou aqui porque vocês me colocaram nessa cadeira. E dizer que não foi, a empresa não desistiu, o prefeito cancelou a empresa. Cancelou o contrato que tinha com a empresa em dezembro. Porque, novamente, não estava cumprindo as metas, né? Agora chamei o pessoal do SEDU, que vai na época tinha uma possibilidade do prefeito dar uma suplementação. Ele está com contrapartida de R$75 mil também. Mas não foi feito, né? Para fazer as mesmas metas. Agora já não existe mais a contrapartida. Existe a meta, vai diminuir metas, mas nós vamos abrir outra licitação. Por isso que eu estou falando de 2017, mas não quer dizer que até dezembro. Pode acontecer antes, né? Dependendo da burocracia, da lei, que a gente vai já, o SEDU ver aí, o pessoal de Londrina, estive lá em Curitiba também no SEDU, junto com o Ratinho, né? E aí sim, nós colocamos aqui um prazo para não perder o dinheiro, que o dinheiro em abril, se não fizer tudo certinho, em abril já ia embora o dinheiro, né? Então a gente está correndo atrás para abrir a nova licitação, entendeu?
Então acho que nós podemos assim, até deixar a população lá do Maria Júlia mais tranquila.
Com certeza, eu acho que já tem uma parte do recurso, né? Tem 350 mil da União também, que eu vou na Caixa amanhã, para não perder esse dinheiro também, que está quase que voltando, né? 350 mil, mais 200 e poucos mil reais do governo do Estado, e eu estou pedindo mais 350 mil do Cury, Alexandre Cury, que é para aumentar lá as demandas que estão perdendo.
Mais uma? Posso fazer mais uma? A Vossa Excelência, prefeito, falou muito em que vai trazer empresa para Jataizinho, de 10, 15, e falou do frigorífico, que o frigorífico até então era para ser, para voltar ao trabalho ali, disse que era em novembro do ano passado. O senhor tem entrado em contato com o dono do frigorífico? Se tem alguma previsão, porque hoje nós sabemos que o frigorífico é uma das maiores empresas de Jataizinho. E o senhor sabe disso, que o senhor trabalhou lá, o senhor foi presidente da associação. Então, tem alguma previsão, assim, mais ou menos, quando vai abrir o frigorífico de novo?
Eu já estive com eles 2, 3 vezes nesse assunto aí. A burocracia é o IAP. Porque o projeto deles agora é maior do que antes. Eles querem exportar suíno. E para exportar tem que ter o IAP. Então, eles investiram, eles estão investindo nisso aí, né? Já levamos esse projeto para a Secretaria das Águas, né, para provar primeiro quanto que tem lá de água, de capacidade para abater quantidade de suíno. Automaticamente, depois disso, já vai para o IAP, que eu já vou em Curitiba novamente quarta-feira para estar vendo isso aí. Assim que estiver a liberação do IAP, a empresa volta a funcionar, porque ela já é pronta, ela não vai ter que construir. Entendeu? Então, a gente está aí, né, dependendo ali, porque ali não é do município, tem empresário, e depende da vontade dele, e dependendo também do IAP. Então, mas eu acredito que para esse ano, se Deus quiser, vai dar certo.
São essas minhas perguntas, presidente. Agradeço o prefeito pelas respostas.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, prefeito Dirceu. Eu, apesar de ter sido eleito na oposição, tenho que explanar para vocês aqui que nunca fui recebido como oposição dentro, diversas vezes, inclusive sem marcar, na prefeitura, e o gabinete estava aberto. Me encontrei com o Dirceu outras vezes, até casualmente, todas as vezes que eu encontrei ele falou do município. No entanto, a gente tem que cobrar, entendeu? percebi que o prefeito falando de algumas dificuldades, algumas das perguntas que eu iria fazer aqui, era essa, viu, prefeito, referente à licitação para o remédio. Estou aprendendo aqui também, de repente, de maneira afoita, a gente acaba, vai estilando, vai cobrando, e isso acaba causando algum mal-estar. Só que eu estou aqui para isso, né? Fiquei feliz de saber que está sanada essa condição do remédio. Mas uma coisa que também me chamou atenção, prefeito, é a questão da ambulância, né? Parece que ficou mais de 10 dias em um pátio da Renault em Londrina, não sei se já está no município. O senhor falou agora um pouquinho da questão de abaixar o índice, conter aí essa questão do valor gasto hoje com a folha. E o senhor falava também de um consórcio, que inclusive o senhor pediu apoio para mim a semana passada. Falava com o presidente agora e falou que não foi pedido regime de urgência para essa casa. No entanto, eu me coloco à disposição. Não votarei contra nenhum projeto que seja para beneficiar o povo. As minhas questões seriam dentro disso, mas eu tenho uma outra pergunta aqui. Primeiro, se houve um processo de transição entre o senhor e a atual gestão, se não houve, por que que não houve? Porque a gente percebe uma determinada dificuldade nesse momento em relação a isso. Em relação à folha de pagamento, a gente percebe no portal Transparência, hoje ela está em R$1.180.000, né? Aí o senhor falava dos encargos trabalhistas, tudo. Se esse valor é atualizado, porque a informação que me chegou hoje é que ela seria de R$1.310.000. Esse valor não está atualizado no portal, pelo menos não estava até na hora do almoço. Ainda, senhor prefeito, sobre essa questão, o senhor falava aqui no termo de posse do senhor que o senhor daria o remédio amargo. Eu, até na condição de munícipe, e muita gente, quando ouviu o senhor falava isso na posse aqui, se referindo a isso, eu imaginava que seria em relação à contenção de despesa, inclusive com a utilização menor de cargos, pelo menos momentaneamente, diante da crise econômica que o senhor mesmo falou agora há pouco aqui, que o país passa por uma crise econômica, e o senhor explicou que está aumentando a receita. No entanto, prefeito, foram efetuadas até o dia de hoje, se eu errar nos números aqui, o senhor vai me corrigir, 20 nomeações, até o presente momento. Isso significa aproximadamente, segundo um cálculo meu, e o senhor me corrija, por gentileza, se eu estiver errado, já disse, então vou aprender também, não quero cometer ilicitude aqui. Isso aproximadamente estaria hoje aí, segundo as pessoas mais entendidas, R$60.000 de despesas. Eu fiz um cálculo, isso para folha de pagamento é um valor significativo, né? E mais ou menos aí R$30.000 de gratificação. Se não for isso, o senhor me corrija também. Eu fiz um cálculo que só referente às nomeações, isso daria em torno de R$700.000 ano. O que daria R$2.880.000 nos 4 anos de mandato. Então a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, o senhor já me falava que a guarda municipal não é possível. E eu entendo perfeitamente. Aí o senhor falava agora há pouco da aquisição do parque industrial. O senhor tem uma promessa de campanha também referente à construção do paizinho, pronto atendimento infantil, dentre outras. É fácil chegar aqui e cobrar do senhor em 60 dias que isso aconteça. Isso é ridículo. No entanto, a gente percebe que essa folha está em 63%. E que se de fato o senhor conseguir aumentar a receita trazendo empresas para cá, pô, isso é um feito fora do comum. E se não conseguir, esse valor não seria um valor primordial? Uma outra pergunta, que também, talvez por uma ignorância minha, o senhor fez essas nomeações. Talvez essas nomeações são de suma importante para o seu mandato. Se de fato for, eu estarei aqui atento para compreender, tá bom? Mas a princípio é isso, o senhor respondeu muitas coisas, eu quero até fazer um adendo aqui no final, tá? Que eu estive nessa casa com outras administrações e eu me lembro que quando um prefeito vinha aqui, ele colocava todo o secretariado dele aí, trazia funcionário, manipulava as pessoas para vir gritar contra o vereador. Não vou citar se era prefeito, mas isso já aconteceu. E o senhor hoje, de maneira muito humilde, vem a essa casa, não manipulou ninguém, não foi em rádio pedir para ninguém vir aqui. Eu acho que isso é muito válido, viu? E que a gente consiga estreitar cada vez mais essa ponte. Quero dizer para o senhor o seguinte, eu não quero ser colocado na condição de joio, mas se ser joio for cobrar que uma pessoa cardíaca tem um remédio, que os buracos da cidade terminem, é óbvio que não em 60 dias, que o senhor não vai dar jeito no mundo. Se for joio, for cobrar o melhor, dar o melhor de mim, assim como o senhor disse que vai dar, aí eu posso ser chamado de joio perfeitamente. Em relação ao tal do joio ainda, o prefeito Dirceu falou recentemente que queria separar o joio do trigo. E muitas vezes isso foi deturpado, porque eu trouxe para essa casa, isso é uma covardia. Eu trouxe algo da nossa, nenhuma intimidade ele falou. E eu disse aqui já, que o senhor naquele momento não se referia ao caráter de não vereador. O senhor falava da condição política, que chega em determinado momento que o senhor vai perceber quem é oposição e quem é a situação. Não serei oposição, tá? Estou à disposição para contribuir com o mandato do senhor, inclusive para ser corrigido em tudo que eu falei aqui, tá bom, senhor prefeito? Ok.
Isso é pergunta ou é discurso?
Prefeito, o senhor encara da maneira que o senhor quiser. Eu gostaria. Eu disse que Vossa Excelência já havia respondido boa parte aqui para mim, inclusive trabalhei em cima da sua fala, corrigindo aquilo que eu gostaria.
Então, vou te dizer.
Deixa eu concluir, por gentileza. Não é discurso, eu não estou em pleito eleitoral, não há necessidade disso.
Eu só queria dizer o seguinte: às vezes, uma vírgula causa uma guerra em dois países e acaba com a população. Jamais eu disse que estava separando o joio do trigo. Eu disse que estava esperando saber quem que é ser joio.
Posso, por gentileza? Foi exatamente isso que eu falei, senhor prefeito. Tá ok?
Porque, entendeu? Quem quer ser joio? Eu quero nove joios. É nove trigo aqui, gente. Já está em precisa dos nove trigo. Só disse referente que eu estava sem saber quem que ia ficar na situação, quem que ia ficar na posição. Porque muitos estavam assim, né? E eu preciso. Disse já em vários lugares, fui na rádio, sexta-feira, passar meus dois meses de trabalho para a população, né? Estou vindo aqui hoje, convidei a Câmara quinta-feira também lá, apareceu o vereador Tizil. Então, gente, eu quero é que vocês entendam que eu só coloquei gente onde saiu alguém, que todos eles teve esses cargos. E agora eu não posso? Está lá na lei, ó. A lei está lá. Ah, tem algum que está escrito para ter aqui, mas está aqui? Isso é uma coisa que juntos nós vamos ter que consertar. Por quê, vereador? Porque lá na prefeitura não tem cargo de chefe de gabinete, estou dando um exemplo. Não tem chefe de gabinete. Sempre teve o Dirceu Antunes lá de chefe de gabinete, sempre teve o fulano, mas não existe esse cargo. Entendeu? Então, essas coisas é para andar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu coloquei um cargo que não tinha para ir na bomba, para controlar. Você pode ter certeza, você faz a média do combustível do ano passado, você vai ver a média desse ano. Vai se pagar. Eu ponhei, vou te citar aqui o Áureo, para prevenção de todos os ônibus na hora da licitação. Antes de mandar arrumar, ele vai lá, ele entende disso aí. Ele chega lá na empresa que ganhou a licitação, que muitas vezes você conhece quem é, às vezes você não conhece. Porque às vezes antes você mandava lá, daqui a pouco levava um susto, ó, chegou aqui 20 mil reais. Mas como? Né? Então ele vai lá antes, pesquisa, quanto vai ficar? Ah, vai ficar assim, vamos discutir preço antes. Antes, o cara tem direito à licitação, mas antes de deixar Deus dará, vai embora. Então se paga, você entendeu? Então os cargos que eu tenho se paga, eles têm que se pagar. Vou controlar merenda escolar, eu vou controlar compra, venda. Os caras que vendem, o cara que vende merenda escolar, às vezes ganha lá de Brasília, às quatro, lá você não conhece o cara. O cara chega aí, manda para lá, ninguém tem tempo de conferir, acaba pagando aí 20, 30, 40 mil a mais. Então não, nós vamos controlar tudo. Porque controlando, nós vamos economizar. Entendeu? Então eu tenho que ter cargo para trabalhar. Aumentou 60 mil? Não, não aumentou 60. O outro tirou 60, põe 60. Entendeu? Eu sei que a intenção sua foi essa de questionar isso aí. Mas se eu não tiver o secretário da saúde, se eu não tiver o secretário da educação, se eu não tiver o cara do barracão para cuidar lá do sítio, o outro para cuidar da cidade, eu não vence. O mato está crescendo da hora, vai para o sítio, esquece a cidade. Vem na cidade, esquece o sítio. Tem que ter alguém cuidando lá, alguém cuidando aqui. Entendeu? Então todos esses cargos são importantes. Agora, tá fora do lugar? Tá. Mas faz quanto tempo que tá? Então nós temos que sentar e fazer novo plano de carreira. Para colocar lá o chefe de gabinete, que não tem. Tirar da letra errada que ele está e passar para cá. Tirar o outro que está ali para vir para cá. Então eu acho que isso aí é minha equipe, gente. Você tem que cobrar o meu serviço. Meu serviço. Então, no final do ano, eu disse, puxa, mas até agora não apareceu nada. Aí o vereador tá correto de cobrar. Por quê? Porque realmente não está fazendo nada, tem que cobrar mesmo. Agora, sem equipe, ninguém trabalha. E eu sempre procurei buscar equipe naquilo que ele sabe. Naquilo que ele é preparado. Entendeu? Se não der certo, a gente tem que trocar. Não vamos ficar dando murro em ponto de faca a vida inteira. Entendeu? Contra a outra situação de vídeo de remédio, a pessoa chegou lá pedindo na quinta, à tarde, já mandei o Oswaldinho autorizar o remédio à sexta base. Na sexta, ela nem deu tempo dela vir buscar a sexta, que estava lá guardada desde sexta lá. Então, nós fizemos a nossa parte, atendemos a pessoa. Atendemos. Primeiro, temos lei, nós tivemos que mandar lá no centro social, passar por lá. O remédio, nós tivemos que buscar qual farmácia que tinha como comprar pela licitação. né? Porque você tem farmácia que você pode ir lá buscar um remédio emergencial, mas tem que estar dentro da licitação. Então nós atrasamos um dia, só perdi uma sexta, porque no sábado e domingo estava fechado. Entendeu? Então é as coisas que a gente vai se conversando. Eu entendo a sua posição, você como vereador, eu também já fui. Eu entendo a posição de todo mundo aqui, as cobranças, é normal. Eu não cheguei lá para ficar só levando rosa nas costas, não. Pode dar uma guascada também, que a gente está preparado para isso. A gente é prefeito, né? Tem que aguentar. Quis ser prefeito, né? Agora aguenta, né? Mas eu peço a sua atenção, o seu apoio, né? O seu companheirismo para o município de Itaizinho. Não só seu, estendo esse pedido aos demais vereadores, ao presidente da casa. E mostro, meus 60 dias, pelo que eu achava, ia ser pior. Ah, não está aparecendo na rua? Porque falta aquelas burocracias. Eu tenho que comprar o asfalto, eu tenho que contratar a empresa através de licitação. Entendeu? Então, tudo isso aí, mas com 6 meses já vai ter outra cara a cidade. Entendeu? Estamos brigando pelo letígio, não sei se o senhor sabe. O letígio de Jataizinho. Desde 1950, Jataizinho está no mapa de açaí, metade da cidade, metade da zona rural. Desde 1950. Já peguei todos os documentos, já fui lá em Curitiba, já protocolei lá e já estou brigando para que seja nosso, ou então que seja de açaí, mas nós não precisamos cuidar das estradas, da ponte, da escola, de tudo. Eu prefiro que venha para cá. E todo morador lá também prefere que venha para cá, mas nós vamos brigar por isso. Se não brigar, nunca vai saber se ganhou a briga ou não. Entendeu? A gente, como prefeito, não pode ficar com o braço cruzado, tem que correr atrás. São a melhor área rural nossa. E outra, com a modernização, vereador, começou a cair para lá agora. Começou a cair a energia, já não vem para cá mais, já tem que tirar para lá. As contas bancárias em financiamento já tem que ir para lá. Então, automaticamente, já está puxando tudo. Daqui a pouco, já era. Entendeu? Então, eu estou correndo atrás disso também. Agora vou levar mais documentos, peguei do Celso, documento, o Adir também ajudou com alguns documentos aí, vereador Adir, pegando as coisas lá de baixo, buscando, ó, esse nasceu aqui, esse aqui o pai dele, o filho, tudo registrado em Jataizinho, escritura, contrato de imóvel, tudo em Jataizinho, por que que ia sair? Alguém tem que explicar isso pra gente, né? Entendeu? Falta mais alguma coisa, vereador?
A contento, senhor prefeito, quero agradecer, inclusive, e dizer o seguinte, que eu, quanto vereador, vou repetir que serei companheiro, sim, tudo que o senhor vier aqui para o município for bem da cidade, irei questionar quando possível for.
Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente. Aos nobres vereadores, ao prefeito municipal de Seu Urbano, ao seu vice Fabinho, aos munícipes que se encontram nessa casa e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. A respeito do prefeito, já respondeu quase tudo as perguntas que eu tinha anotado aqui, prefeito. Era a respeito do Maria Júlia, se saía esse ano o asfalto. Inclusive, nós temos moradores lá do Maria Júlia aqui nesta casa. Agradecer a eles por esse presente. E disse que até no fim do ano vai ter solução para aqueles moradores. Eu aqui também do dia que a gente foi na reunião lá no sítio, divisa de municípios, o senhor acabou de responder aí agora, onde dois moradores já procurou a gente, que não pediu para alterar o talão de luz para açaí, já foi alterado. Procurei a doutora Cibele, onde eu fui muito bem recebido. Acabei de conversar com o doutor Zeca, nos orientou também. Eles que, inclusive até eles falaram de nem pagar o talão para que volte para Jataizinho. E a doutora orientou, e o doutor também, que eles paguem e depois façam um protocolo certinho para que nós possamos recuperar os dois moradores de lá para... O senhor falou das pontes. Eu gostaria de saber para o senhor, de fazer uma pergunta, se o senhor tem alguma previsão da duplicação da ponte da Vila. E sobre o RECAP, eu gostaria de perguntar para o senhor, depois o senhor falou que vai ser pelos bairros. Eu gostaria de saber se o senhor tem uma previsão de quando vai ser pelos bairros. Porque a gente gostaria até de fazer um pedido para o senhor que a rua Ayrton Senna, pelo menos uma parte dela, nós pudéssemos pelo menos dar uma parte de RECAP, que se encontra bem difícil. No mais, muito obrigado.
Olha, esse tapa-buraco que nós estamos fazendo é emergencial. É emergencial porque não é aquilo que a gente quer. Como disse, sobre o microasfalto. O microasfalto ele não tapa buraco. O microasfalto ele é uma camada de 6 a 8 milímetros. Primeiro você vem, passa o tapa-buraco, faz o tapa-buraco bem feito, com o rolo, aí vem com o micro lá em cima. Então, onde tem os buracos, nós temos que fazer o tapa-buraco para depois fazer esse tipo de trabalho para ele ficar excelente, entendeu? Mas, a partir do momento... Veja bem, eu posso já comprar o CBUQ agora. Estamos comprando através dessa área alguns aí, a Mira tem destinado alguns para nós. O nosso, nós não abrimos a licitação para comprar, porque nós temos esse projeto que veio para casa agora, que vai sair bem mais barato para nós. Então, não estamos aguardando mais esse mês. Enquanto isso, nós vamos pegando um pouco dessa área e vamos fazendo. Mas esse projeto é importante para nós, que daí nós vamos pagar R$400 para fazer parte desse consórcio. Só. Definitivo. Depois nós vamos pagar só pelo que nós vamos fazer. Ah, eu quero fazer 1.000 metros de microasfalto. Dá quanto? 100 mil? Então vale o depósito, 300 mil na conta. Eles vêm e fazem aquele 1.000 metros. Entendeu? Eles vêm por rodado. Geralmente é 120 mil que eles pegam. Aí vai para outro município. Aí vai a rodada, volta de novo. Você junta um pouco de dinheiro e volta de novo. Então o que acontece? Aos poucos nós vamos eliminando. Entendeu? Aos poucos nós vamos dando qualidade de vida para essas ruas que estão abandonadas, assim, em nível de muito tempo, que não tem um recap, não tem. Alguns lugares sim, mas não em todos. Então nós temos que fazer uma coisa mais bonitinha, assim, para que lá na frente a gente pense, ó, esse asfalto vai durar mais tantos anos. Você perguntou também das pontes. Ponte da Vila. A Ponte da Vila, eu pedi para o deputado, eles estão enviando para os municípios viga de concreto. Então, o que eu preciso? O que eu vou precisar lá? Cabeceira e as vigas de concreto, depois o resto a gente faz de prancha. Mas primeiro, eu tenho que comprar aquela casa da esquina. Como é que eu vou passar a dupla ali se não tem espaço? Existe um bar ali do lado direito que impede. Então, já pedi para até abrir negociação de alguma barganha com outro terreno, para que ela dá uma abertura ali e faz a duplicação da ponte. Mas está dentro do meu projeto de governo, talvez demore um pouco mais por esse fato, entendeu? Mas está dentro do projeto de governo a duplicação daquela ponte.
E me permite fazer mais uma perguntinha para o senhor. Dessas pessoas que têm lá o seu sítio e quer vir para cá, se depender de um apoio jurídico, se o município pode estar orientando ou a resolver.
Como sítio? Não entendi. Bom, o Letígio é o seguinte, ele é de Jataizinho, as terras, mas está no mapa de Açaí e está indo para Açaí. Nós entramos com um projeto, está em Curitiba já, tem deputados já cuidando para a gente, para eles analisar tudo. Levamos documento lá, reunimos com os moradores, até você teve presente, o vereador teve presente. Alguns vereadores não estiveram, que não tinha tempo, mas a gente convidou toda a casa, né? Para que participasse, que é uma coisa muito importante do nosso município. É uma coisa histórica, né? Histórico isso aí. Estamos perdendo um terreno lá. Aí mandamos tudo documento, o pessoal da Zona Rural colaborou com os documentos, participou, levamos tudo e já protocolamos lá em Curitiba. Agora, conseguimos levantar mais um monte pela educação. Celso e a sua equipe preparou para a gente. Estou levando quarta-feira, né? Até que gostaria de convidar algum vereador que quiser ir comigo para Curitiba, né? Tá à disposição, né? Para ajudar a gente nessa área aí, né? E resolver esse problema. Eu não sei se é rápido, se é a curto prazo, se é a longo prazo, mas eu estou fazendo minha parte e gostaria de contar com o apoio de todos.
Para as minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas, senhor prefeito, que está aqui hoje.
Vereador Alex, permite um. Eu estou vendo que várias perguntas, eu gostaria que então fizesse uma, porque senão viram...
É, eu ia pedir até para fazer isso, para melhor atendimento.
Pela maneira do vereador Claudinei aqui, obrigado. Então... Eu gostaria que fizesse uma pergunta, senão...
Tá, obrigado. Vou fazer quatro perguntas, então, senhor prefeito, que tem uma correlação. Quero agradecer a presença do prefeito, que atendeu o primeiro pedido dessa casa em estar aqui. E vejo também que tomara que seja só essa esse ano, que eu acho que Jataizinho tem bastante trabalho e o prefeito não pode ficar vindo aqui toda semana, porque ele é prefeito 24 horas, ganha para isso, assim como os vereadores também. Então eu acho que o tempo que ele está aqui, ele acaba deixando de estar fazendo outras coisas para a população. Mas, senhor prefeito, todo mundo sabe que eu acho que eu sou um dos vereadores hoje que tem mais acesso às mídias sociais, tenho um grande número de pessoas que me perguntam constantemente sobre a administração de Jataizinho. Recebo a média de 15, 20 perguntas de eleitores por dia. Essas perguntas são pessoas que votaram e não votaram na gente, mas mantenho dentro da minha rede social um caráter discricionário, onde nunca vou diminuir a imagem de ninguém com palavras que denigram a imagem de qualquer político ou qualquer cidadão. Tanto que eu tenho uma coisa comigo, que quando eu vejo isso, eu excluo a pessoa, bloqueio para que ela não exerça essa função dentro da minha página de querer ofender outras pessoas. Mas em relação a isso, o senhor disse aqui a questão dos remédios que não foram licitados, não tinham sido licitados. Porém, eu queria saber, senhor prefeito, no final da gestão do ex-prefeito, ele se preocupou em deixar um aditivo do hospital por 90 dias, que vence agora no mês de março. Ele deixou aditivado por mais 90 dias o contrato do hospital, mas esqueceu de deixar licitado o remédio. Então, quer dizer, a pessoa podia ir no hospital, ser consultado, mas não ia ter o remédio no posto, porque o prefeito esqueceu disso. Entretanto, ele também não esqueceu de deixar licitado por alguns meses a questão do combustível. Eu queria saber, então, senhor prefeito, a minha primeira pergunta, se na questão do carnaval ele também deixou licitado, ou o senhor fez a licitação, ou não precisou, não auferiu o valor de R$8.000, porque se não atingiu esse valor, ou ficou já licitado da gestão passada?
Bom, sobre o aditivo do hospital, eu não tenho conhecimento se o prefeito deixou. Eu sei que eu tive um encontro aqui nessa casa de lei com o Conselho Municipal, e na qual estava presente o proprietário do hospital, e pediram, eles mesmo, o próprio conselho autorizou esses 3 meses para a gente sentir a situação, que é um repasse que não é muito pequeno, sentir qual ia ser a receita, qual seria a possibilidade de negociação nos 90 dias. Então eu me lembro que foi o conselho que autorizou essa, o Conselho da Saúde, na qual eu fiz parte no final de dezembro, autorizou esses 90 dias. Quanto ao carnaval, é uma coisa que eu acho que o vereador tem toda a razão de não gostar. Eu entendo. Nossa, como eu entendo? Eu já fui vereador, também tinha coisa que eu não gostava. Mas eu trabalhei com o orçamento do carnaval através do orçamento que eu tinha aqui. Vocês aprovaram aqui em 2016 um orçamento que destina tantos por cento para a educação. Estou gastando na educação. Os 15% da saúde, estou gastando na saúde. E os tantos por cento do carnaval está sendo gasto no carnaval. Feia a licitação. Acho que da banda, né? Porque o Júnior São só existe um aqui, né? Então, é o conhecimento que eu tenho aqui. Eu chamei meu setor competente, falou, dá para fazer. Falei, não vai gastar muito? Não, vai estar dentro do orçamento. É que nem o carnaval, é que nem a festa junina. Não posso acabar com a festa junina. Mas também, ó, gente, vou encurtar, porque nós não estamos nadando de braçada para trazer César e Paulinha, etc, etc. 70, 80 mil. Mais uma bandinha de 3 mil, o povinho daqui dentro da cidade. Esse carnaval também foi o povinho da cidade, né? Então, sobre a lei da licitação, se você acha que o prazo foi curto ou longo, porque eu falei com eles 1 mês antes para eles licitar e fazer o que tinha que ser feito. Aí teria que fazer um ofício, né, encaminhando lá para o setor de licitação, para responder com detalhe. Eu posso responder por cima, assim, mas detalhe, exatamente, eu não posso te responder. Mas foi gastado em torno desse valor mesmo que o senhor falou, né? E gostaria de dizer que essa demanda aí, vereador, presidente, Essa demanda é que o povo quer. Nós temos gente que gosta de carnaval, tem aquelas pessoas que realmente precisam da saúde. Então, infelizmente, eu não posso falar, ó, não, eu vou gastar esse orçamento aqui na saúde. Claro que seria uma coisa boa, que se a gente pudesse acabar com muitas coisas, mas alguém vai me cobrar, por que que eu não fiz? Por que que não existiu aquela demanda? É, sobre o evangélico, eu tenho atendido bastante evangélico no meu gabinete. Tem chegado lá, ô, o que você precisa? Ó, isso aqui, tem atendido. Então,
prefeito,
eu acho que todo mundo tem
direito. Prefeito, eu gostaria que Vossa Excelência se obtivesse da pergunta do vereador Alex sobre o carnaval. Vamos esquecer da festa junina, vamos esquecer do evangélico.
Eu vou fazer outra.
Obrigado.
Eu agradeço a primeira pergunta sobre a questão que teve licitação. Só queria para ter esse comparativo, que conseguiu, o pessoal lá da licitação da prefeitura conseguiu correr para fazer licitação para o carnaval, mas não conseguiu fazer para os remédios. Mas a segunda pergunta tem a ver com os evangélicos. Prefeito, eu não sou contra carnaval e não sou contra qualquer festa popular. Porém, eu sou evangélico e eu vejo que nós temos que tratar igual os iguais e diferentes os diferentes.
Sim.
Nós chegamos num ponto, num país laico, que o evangélico paga os seus impostos igual aos católicos. O senhor foi na rádio e até eu acho que quem tá cuidando da agenda do prefeito tem que tomar cuidado com isso, que eu queria saber o seguinte, onde que o senhor talvez não vai conseguir responder isso, porque isso eu quero até que seja uma crítica construtiva. O senhor, na hora que eu mandei a pergunta na rádio, que um evangélico me mandou essa pergunta, perguntando o que seria feito culturalmente, dizendo para os evangélicos de Jataizinho, que hoje são em torno de 40 igrejas de Jataizinho. Não sou contra a corrida do Frei Timóteo, que é uma festa católica, não sou contra a festa do carro antigo em homenagem à morte do Frei Timóteo, que é uma festa para um católico, que foi um frei, também não sou contra. Não sou contra a festa junina, que é uma festa que cultua santo, porém evangélico não pode fazer parte de festa junina, porque festa junina é festa de santo. E evangélico, ele não cultua santo, né? Então, senhor presidente, eu queria dizer para o senhor que o que eu quero saber, na verdade, porque o evangélico... Eu até estou falando isso, senhor prefeito, porque faz 4 anos que nós vimos pedindo aqui uma passarela na frente das igrejas evangélicas, igual tem na frente da igreja do Banco, do Banco do Brasil e da Igreja Católica. Parece que o prefeito para fazer para a Igreja Católica foi rápido. Agora, para as igrejas evangélicas, é que para a água, é que não tem queda d'água, e faz 4 anos que estão falando isso para mim, senhor prefeito. Então, eu queria que o senhor... nem que não fosse a resposta, mas que o pedido do senhor para as pessoas é que tratasse com igualdade isso, porque o povo evangélico, ele merece. Eu vejo, por exemplo, às vezes eu gostaria que fosse respeitado o meu direito como vereador, até porque eu sempre respeitei os eleitores. Então eu gostaria de ser respeitado, porque educação a gente aprende em casa. Se tivessem educação, por favor. E até porque, tá, né, eu acho que até chato eu tentar fazer uma pergunta aqui, porque eu não estou aqui para denegrir a imagem de religião, até porque em Jataizinho tem várias religiões, respeito todas elas, tive voto de todas elas, tem aqui Umbanda, tem aqui Espiritismo, tem aqui os evangélicos, tem aqui os católicos. Porém, está na hora, senhor prefeito, o senhor que é de um berço evangélico também, a família do senhor, tradicionalmente falando, é quase toda da Igreja de Congregação Cristã, nós precisamos hoje ter um respeito com os evangélicos, que eles possam ter as mesmas garantias, né, municipais, por exemplo, que o católico tem de pegar um ônibus e levar em Cornélio Procópio para um evento lá da Igreja Católica, que tem o direito de fazer isso, que o evangélico também tenha. Porque o que estava acontecendo, senhor prefeito, é que algumas igrejas evangélicas que fossem ligadas à administração passada conseguiam alguns êxitos.
Mas eu quero esse direito para todos. Eu não quero isso para a Igreja Assembleia de Deus Missão, que eu congrego e sou membro. Eu quero isso para todas as igrejas, metodista, para a congregação cristã, para adventista, para católica, para o Umbanda, para o espiritista, para todos. Então, por isso, senhor prefeito, eu queria saber se o senhor já tem alguma coisa, o senhor tem conversado com quem vai cuidar da questão da educação de Jataizinho, que é o professor Celso, se ele está pensando em alguma coisa, a questão de um projeto cultural para os evangélicos de Jataizinho.
Primeiramente, eu queria parabenizar o senhor, preocupado com pessoas evangélicas. Como você disse, a minha família 95% é evangélica, né? Eu acho que eu tive muitos votos da família evangélica, muito mesmo, o apoio foi forte. Estou aqui no começo de mandato, e todas as demandas que tiver no meu alcance, que for procurado e me cobrado, eu vou atender como atendo o católico, como vou atender a todas as igrejas diante da demanda que eu tiver, entendeu? Não tive tempo para isso ainda, como eu disse, nem tapa buraco a gente não está conseguindo todos ainda, porque dependo da compra do CBUQ. Já autorizei 3 quebra-molas em lugares que realmente necessitam. Ainda não foi feito, mas o setor já foi cobrado, está aguardando essa massa asfáltica também, que deve acontecer agora em março, ou final de março, ou começo de abril. E aonde o senhor achar que é necessário algum quebra-mola, não só o senhor, como todos os vereadores aqui, têm o mesmo direito de cobrar, diante das condições eu vou estar atendendo sempre, né? Porque realmente eu vejo essa necessidade, né? Que algumas ruas, o excesso de velocidade são muitos, e aonde estão os evangélicos, na hora que eles saem do culto, é risco de vida, na verdade. Porque a gente tem uma população aí, uma parte da população que realmente anda atropelando aí nas velocidades. Então, eu concordo com o senhor. Se é uma crítica, não considero como crítica, porque não é no meu mandato que aconteceu tudo isso. Mas se é uma cobrança, eu agradeço a cobrança e pode ter certeza. Diante do possível, eu vou estar atendendo, sim.
Senhor prefeito, a penúltima pergunta que eu quero fazer, levantei aqui também, que é uma outra questão que eu defendo com unhas e dentes aqui, e até foi através de uma denúncia minha e do vereador Maurílio, que fizemos junto à promotoria de Biporã, onde na gestão passada era uma farra dos estagiários aqui em Jataizinho. Aqui tinha enfermeiro que fazia estágio na contabilidade, tinha professora que fazia estágio no outro departamento, e era assim, se fosse amigo do vereador do lado do prefeito, ligava para o prefeito e conseguia estágio, a verdade era essa. Aí, o prefeito fez um TAC junto à promotoria e mandou um projeto de lei para essa casa, que foi graças a mim e ao vereador Maurílio, né? E esse projeto diz... que o estagiário hoje, o estagiário ele tem que passar por um teste seletivo, igual foi feito no SAAI, sexta-feira retrasada, se eu não me engano. Porém, ainda estão praticando na sua gestão, senhor prefeito, não estão respeitando a lei. Porque existe uma lei, Jataizinho, que para ser escolhido os estagiários tem que passar por esse teste. Por que eu quero dizer isso, senhor prefeito? Porque os estudantes, eles merecem. O senhor tem uma filha que acabou de se formar há alguns anos, eu tenho uma filha que acabou de se formar, e quando eles estão estudando, a maior vontade que eles têm é fazer um estágio no departamento público, porque vale muito ponto para eles, como experiência profissional. Eu queria pedir para o senhor, prefeito, o senhor está sabendo que eles não estão usando essa lei, e inclusive eu entrei em contato com a empresa falou que ainda está usando o contrato antigo, mas ele não pode. A lei passou a valer e os estagiários têm que passar por um crivo, têm que passar por um teste seletivo. E eu gostaria de saber se está sendo feito esse teste seletivo.
Olha, eu posso pedir com toda a educação para o senhor vereador encaminhar essa cobrança para o meu setor de educação, né? Onde conseguiram alguns lá, não sei se foi usado esse termo, porque eu, como eu disse, eu peguei há 2 meses e tinha 40 estagiários na gestão que o senhor fazia parte também, né? Como vereador, né? Tinha 50 estagiários, foi dispensado no final do ano por aperto financeiro, eu acho que eu devo ter uns 15 estagiários. Onde passou por mim, eu sempre procurei saber se ele estava estudando naquela área que ele pretendia, para que ele realmente necessitava de fazer o estágio. Mas eu tenho certeza, uma coisa eu posso garantir, tem quantidade enorme de pedido lá, que não foi atendido por falta de finança e economia mesmo. Então, a gente gostaria de atender todos. Mas, infelizmente, a demanda é pequena. Mas posso ver, o senhor pode cobrar também do meu diretor da educação ou da saúde, onde estão locados os estagiários. Eu vou ter certeza que vai ser respondido e nós vamos procurar seguir a lei do jeito que o nosso jurídico encaminhar para nós.
A última pergunta que quero fazer, senhor prefeito. O senhor comentou aqui, e quero até parabenizar o senhor pela atitude, essa questão de economizar a questão dos médicos aí, e dizer que essa conta bate, você contratar médico por consulta. Até ouvia o vereador Jorginho sempre falava isso aqui, mas eu fui procurar saber, né, de outras pessoas, até porque ele não entende medicina igual o Fabinho e o Jorginho, né, que são craques aí na medicina. Então fui procurar saber de outras pessoas, né, para tirar uma terceira opinião. Porém, o senhor disse que alguns médicos pediram para sair porque o senhor mandou trabalhar. Até aconteceu isso no Rio Grande do Sul esses dias, com inclusive um prefeito do meu partido, PRB, que chegou no posto de saúde, ligou para o médico que estava de plantão aquele dia no posto de saúde e ele estava na casa dele. Então o prefeito ligou do posto de saúde e foi uma polêmica assim, em âmbito nacional. Nós temos uma polêmica aqui, senhor prefeito, a questão do Hospital São Camilo. E também é uma coisa que eu não sou contra o contrato do hospital. Acho até que é pouco o valor que passa. Acho até que é pouco. Mas eu sempre tenho dito aqui para os vereadores que o problema não é o que se paga, o problema é o que se recebe. Porque hoje nós vemos do teu lado a doutora Terezinha, o doutor Luiz Sato, mas em outras horas, em outros momentos políticos, essa doutora Terezinha falava que o hospital não funcionava por causa do doutor Luiz Sato, o doutor Luiz Sato falava que não funcionava por causa do doutor Mário, que é uma questão de uma empresa particular. Então, o que eu digo, que se, será que não está na hora da Secretaria de Saúde fazer um controle mais efetivo dentro desse hospital, colocar uma pessoa no contrato, na gestão desse hospital fiscalizador, porque está difícil, prefeito. Sábado, 1h, o médico não estava lá no plantão. Chegou chegou às 2h40 lá. O médico mora em Jataizinho, tem vários profissionais aqui, não vou discutir essa questão, porém, eles não estão fazendo favor para Jataizinho. Eles não estão consultando ali de graça. Então, se eles consultam, eles estão recebendo, ou é do SUS ou é da prefeitura. A questão que eu quero levantar, senhor prefeito, que na verdade nós estamos padecendo com a saúde aqui, desde quando o dono do hospital foi cassado. Porque de lá para cá já Taizinho parou na saúde, parou em vários âmbitos. Tem conta que nós estamos pagando os erros do passado dele até hoje. A sorte que nós barramos ele, eu e o senhor, caçamos ele na época, porque senão talvez ele estava até hoje usando a saúde e ganhando eleição em Jataizinho. Mas a pergunta que eu quero dizer para o senhor prefeito, é: o senhor tem pensado nessa questão do novo contrato do hospital e o senhor vai dar maior condição para que a própria instituição pública, porque hoje o contrato, eu não sei se o senhor viu já, o contrato hoje ele limita. Nós, vereadores, como fiscal, nós não podemos chegar lá no departamento do hospital, dentro da sala, lá do escritório. Nós não, pela lei, nós não podemos hoje chegar lá e pedir um documento para ver. Coisa que nós podemos chegar dentro da prefeitura e fazer, porque o hospital é particular. Porém, há uma lei federal que diz que quando o município e o SUS pagam mais de 50% para uma entidade particular de saúde, cabe a responsabilidade da Câmara fiscalizar. Eu gostaria de saber se há condição e se o senhor tem a vontade de que essa prestação de conta do hospital seja repassada mensalmente para a Câmara Municipal fiscalizar esse contrato.
Bom, esse projeto, quando disse esse contrato que está em vigência, eu peguei que foi estendido pelo Conselho da Saúde aqui. Nosso contrato deve ser reformado agora e com certeza vai passar por essa casa de leis, para ser aprovado pelos vereadores, né? Aí cabe as emendas, aí cabe toda aquela área que é o direito de vocês estar vendo. Eu gosto de transparência. Para isso eu já convoquei, já conversei com o conselho também. Eu acho que nós temos que ver a transparência. Você está com razão de cobrar algumas coisas. O vereador tem que cobrar mesmo. Também já fui vereador e cobrei muito. E temos que cobrar. Para que as coisas funcionem melhor. Em todas as áreas. Entendeu? Como no plantão médico, como no hospital. É dinheiro público. Dinheiro público o vereador pode cobrar, o prefeito pode cobrar, o secretário pode cobrar. É um direito de todos. Então cabe a todos nós, inclusive o conselho, que é muito importante nisso também, procurar para ver se nós conseguimos. Eu posso te garantir que dentro do hospital, dentro do posto de saúde, eu vou melhorar a saúde. Inclusive eu já tenho médico de sábado, ginecologista, pediatra. Eu tenho pediatra quinta-feira na parte da noite. Sobre o paizinho, alguém perguntou, estou respondendo. O paizinho ainda não existe o prédio, mas em consulta já existe o paizinho. Que são 240 consultas, pediatra, que sábado até sobrou consulta. Sobrou consulta. Então é um direito e eu acho que a gente tem que estar vendo isso aí na hora de renovar esse contrato aqui. Entendeu?
Quero agradecer então, senhor prefeito, pelas perguntas respondidas e pedir mesmo que o senhor mande esse e que o senhor convide nós, quando for fazer esse contrato do hospital, para que nós possamos analisar ele, para que nós não possamos padecer por mais anos e anos, aí, igual a saúde de Ataizinho está padecendo.
A palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos, aos ouvintes da Nova Geração também, meu muito boa noite. Quero agradecer o prefeito pela vinda aqui na Câmara Municipal e dizer que cada vereador aqui, não tenho dúvida que irá sempre cumprir com o seu dever, com o seu compromisso de tentar ajudar a administração naquilo que for possível. É o meu compromisso que eu já fiz em três mandatos anteriores. Sempre quando o prefeito precisou do meu apoio, sempre nós estivemos aqui ajudando. E eu, como o próprio prefeito mencionou, eu cobrei do meu deputado federal Rubens Bueno, onde ele fez 315 votos aqui em Jataizinho, e até fiz um discurso aqui nessa legislatura, onde é muito difícil trabalhar para deputado. Tá, você ruma 1.500, 1.800... 1.300 votos e de repente o deputado ele não volta aqui para devolver em serviço, em dinheiro, em obras, aquela votação que você obteve para o deputado na cidade. E nós aí, através do deputado Rubens Bueno, ele mandou uma emenda de R$250 mil para a saúde de Jataizinho. Tomara que isso aí se torne realidade aí no futuro bem breve. E é sobre a saúde que eu quero levantar algumas questões ao prefeito municipal, a quem eu ajudei durante a campanha em 2016, e juntos fizemos aí alguns compromissos com a população de Jataizinho. O prefeito disse que alguns médicos pediram a conta, e eu, em conversa com o prefeito, com o vice-prefeito, até alguns vereadores, eu até disse que estava feliz em ver os médicos pedir a conta. Porque os médicos, há muito tempo, estão aqui em Jataizinho, vem, atende aí 10, 15, 12 consultas e vai embora. E quantas vezes, para alguns médicos desses, pessoas que chegou lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, que não conseguiu a vaga, até mesmo o prefeito ligando, prefeito da época, ligando lá para o médico e pedindo: olha, doutor, tem uma pessoa que é conhecida, que veio aqui no gabinete, será que o doutor não podia atender mais uma ou duas consultas? Não. Então eu acho que não é justo o médico ganhar 10, 12, 14 mil reais e de repente não atender o suficiente a demanda da nossa cidade. Então, em conversa com o prefeito, falei: prefeito, exige essa carga horária que o senhor vai ver que o médico ele vai pedir a conta e com menos desse dinheiro que é gasto, vai atender quase que o triplo de consulta em nossa cidade. Então, o prefeito já fez aí algumas contratações e viu que os valores é baixo, tá, pelo número de consultas que o médico vem atender. E eu queria perguntar para o prefeito, existe uma demanda muito grande aqui em Jataizinho, o prefeito sabe disso, na área de ortopedia, dermatologia, neurologia, urologista. Acho que são quatro demandas que o povo que nos procura, quando vem buscar algo na saúde através do vereador Jorge, que o povo tem cobrado e cobrado muito. E com esses valores que o prefeito disse, eu não tenho dúvida que consegue contratar esses profissionais para vir aqui para Jataizinho. Uma outra questão, que é em torno da saúde também, é a questão que o vereador Alex levantou, e alguns vereadores também têm cobrado muito aqui, e sempre os vereadores falam que não é contra o valor repassado para o hospital, mas sim, de repente, por algumas reclamações que são feitas do hospital para o vereador, de repente para o prefeito municipal, que nesse novo contrato que seja elaborado de uma maneira onde tem o conselho municipal, tem o prefeito municipal, o vice-prefeito, existe a secretária de saúde, existe aqui 9 vereadores. Tá, que pudesse, quando for elaborado esse projeto, esse novo contrato, que eu até acho que pode ser melhorado, e muito, mas não só o valor, que possa ser melhorado de uma maneira que a população possa estar satisfeita com o atendimento, a qualidade no atendimento. E o prefeito, ele pode estender, ampliar esse atendimento, essas demandas que eu passei para o prefeito, ele pode até pagar para o hospital, e o hospital contratar esse serviço, como o próprio prefeito disse, que não há um espaço adequado hoje para estar dando esse atendimento. O hospital já tem esse suporte, já tem esse espaço para buscar o atendimento. Eu acho que bom seria se nós, vereadores aqui, conseguisse, junto com o conselho, junto com o hospital, junto com o prefeito, ajudar a elaborar esse contrato, porque amanhã ou depois, quando os munícipes vierem cobrar, vereador Claudinei, não vai acarretar só para o prefeito, não só para o Conselho Municipal de Saúde, não só para a secretária, mas se nós fizermos em conjunto e todo mundo estar de acordo, eu não tenho dúvida que nós aqui também serão mais 9 pessoas que vai ter a responsabilidade de assumir esse contrato. Não fazer o contrato 2 ou 3 pessoas. Então, prefeito, eu queria saber, e não tenho dúvida que nós temos aí 60 dias de governança do prefeito municipal, onde nesses 60 dias o prefeito, junto com a sua equipe, está elaborando aí tudo aquilo que vai ser desenvolvido dentro desse ano, e lógico que nos anos anteriores vai ser muito mais fácil, porque todo o início é complicado. Então, não tenho dúvida que o mandato, aqueles compromissos assumidos serão cumpridos, mas eu queria saber se, depois desses 60 dias, principalmente na área da saúde, que é uma situação que incomoda a população e que a população cobra, se existe a possibilidade de encaixar essas demandas dessa especialidade, ortopedia, dermatologia, neurologia e urologia, tá? Eu acho que nós já tivemos essa conversa e o prefeito demonstrou um grande interesse de oferecer isso para a população. Eu, é a única pergunta que eu estarei elaborando aqui nessa noite, porque todas as outras perguntas já foram levantadas para os demais vereadores, e quero dizer ao prefeito municipal que tudo aquilo que for de encontro com a necessidade da administração municipal e do povo de Jataizinho, este vereador sempre vai estar aqui a favor de estar votando aquilo que for de bom para a sociedade.
Bom, vereador, gostaria de agradecer, cumprimentar pelo apoio que tem dado a essa administração, e dizer para você, como já se falamos, eu estou trazendo as demandas que a lei obriga o município a ter, ginecologista e pediatra e os clínicos gerais. Mas que diante de todo o análise nosso e da nossa receita, aos poucos nós podemos sim, diante daquilo que a gente for melhorando, o nosso volume de arrecadação, de recursos, a gente pode completar. Porque nós temos uma demanda dessa área na Sismepar, que o senhor sabe disso, que é coisa de 2 meses, 1 ano, 2 anos, na fila. E a população não aguenta esperar tanto. Então, tudo isso vai ser, não de imediato, vamos socorrer as prioridades, né? E aos poucos nós vamos sim conversando com esses profissionais, na medida que a gente consegue cortar mais médico caro e trocando por consulta barato, vai abrindo vaga para essas demandas e que não atinge o índice que, da folha que já é extrapolada. Então é uma coisa que a gente vai estar sim sempre procurando atender, né? Através de exames, de reformas no posto de saúde. Então tudo isso que você falou aí é a necessidade. Você precisa de um exame hoje de ortopedia, é 3 anos. É 3 anos. Ah, às vezes se perde. Esse dia eu vi a Sismepar avisando que muita gente não está indo na consulta. Mas depois de 3 anos, alguma coisa já aconteceu. Ou já conseguiram de outro jeito, ou já faleceu, ou já alguma coisa aconteceu. Porque, por isso que 15, 20% não está comparecendo. Então é uma coisa para extrapolar. Mas é realmente aquilo que o senhor disse aí, né, já conversamos sobre isso, aos poucos nós vamos atendendo. Inclusive tem mais médico para ser contratado, que é o clínico geral. Nós temos 2 cubanos que vêm do governo federal, muita gente reclama, mas aí eu vou dizer, esse projeto aí do governo cubano, se nós não aceitarmos eles, corta os recursos do restante da equipe do PSD, PSF. Entendeu? Então, nós somos obrigados a ter esses cubanos aqui para nós receber os recursos dos outros médicos que estão atendendo aí, que é o Dr. Luiz, que é o Dr. Luiz que eu falo, é o do posto lá, né? Que era o Dr. Pansan, que era por concurso, enfim, todos os médicos que estavam aí, a gente tem que ter os cubanos. E também temos a demanda no hospital, que eu quero que vocês, aí como diz o vereador Alex, vamos juntos sentar e organizar isso para que seja bom para o hospital e bom para o município. E também temos aqui o UPA. Muita gente fala, ó, tem que ir lá em programa, o UPA é nosso, gente. O UPA é de Jataizinho. Não precisa chegar lá e esconder endereço, não, porque ele foi construído para Jataizinho, Ibiporã e Sertanópolis. Porque tem que ter um número de habitantes, senão não é contemplado com o UPA. Então, por isso que existe essa demanda que é nossa, né? Às vezes é ter bem, melhor atendido. Chega lá, você tem lá como aparelho também para tirar um raio-x na hora. É um ponto de atendimento. E tem caminho para encaminhar também. Como você está fazendo a pergunta, eu queria até pedir licença aqui para o presidente, autorização para me falar sobre isso, que não é a mesma coisa, mas na saúde, esses clínicos que entraram aqui no domingo, um é diretor do Zona Norte, já me garantiu que alguns exames de tomografia vai puxar para lá. O outro é funcionário de lá também, pode puxar alguma cirurgia. Então é uma coisa que a gente vai fechando para atender melhor a nossa população e não ter que ficar nessa fila aí de 1 ano, 2 anos, no que é o Sismepar, que é a nossa regional 17ª, que na verdade deixa a desejar o atendimento.
Quero agradecer ao prefeito e dizer, prefeito, que o dia que nós conseguirmos trazer todos esses especialistas aqui para Jataizinho, a prefeitura vai deixar de gastar com o servidor que usa o carro, que gasta o combustível, que tem desgaste de pneu, que tem toda uma despesa muito grande. Então, como o prefeito quer cortar gasto, eu acho que isso aí, no futuro bem próximo, será de grande valia, porque todo dia, de manhã, no meio do dia ou à tarde, sempre tem aí 2, 3 carros da prefeitura se locomovendo, transportando gente para tentar buscar essa saúde tão difícil que é através do Sismepar, que Jataizinho tem uma cota e tem algumas especialidades que duram aí 2, 3 anos, como o prefeito mesmo disse em sua fala. Então, essa sugestão, eu tenho certeza que isso aí será inserido na saúde de Jataizinho, além de trazer a comodidade para a população, não tenho dúvida que, referente às despesas que eu disse, isso aí vai ser... O investimento vai ser praticamente zero, porque nós vamos cortar toda essa situação de transportar essas pessoas para a cidade de Londrina, muitas vezes até Arapongas, ou outra cidade até mais longe, que nós levamos aí os nossos pacientes, onde tem o atendimento. Então, queria agradecer ao prefeito pela resposta, tenho visto a força de vontade do prefeito, da secretária de saúde, das pessoas que estão envolvidas com a saúde. Eu não tenho dúvida que até no meio do ano a gente vai conseguir aí oferecer todas essas demandas para a população, porque existe um recurso onde tem que ser investido em saúde, e não tenho dúvida que essas pessoas que estão aí te acompanhando na administração municipal vai conseguir aí êxito nesses projetos aí que nós temos juntos para resolver, ou pelo menos amenizar um pouco da situação de saúde, que é uma calamidade pública hoje a nível de Brasil, e um pouco que nós atendemos, eu não tenho dúvida que existe a condição de oferecer um atendimento melhor. Obrigado, prefeito, aí, pela resposta, e espero aí, em pouco tempo, ter essas situações resolvidas aí, que o povo de Ataizinho, sem dúvida nenhuma, vai se sentir aí numa situação de um atendimento diferente na saúde.
Com a palavra, vereador Cícero.
Boa noite, munícipe presente. Boa noite, vereadores. Boa noite, prefeito Dirceu Urbano, que se faz presente aqui na casa. Eu sei que o tempo está correndo, muitas perguntas aí o prefeito está respondendo. Eu só vou fazer 3 perguntas, prefeito, e vai ser rapidinho. É um anseio muito grande dos funcionários da prefeitura, aquele no qual Vossa Excelência citou, que foi dado aqui um reajuste de 30%, e o ex-prefeito, eu não sei porquê, desmereceu ali algumas classes, e ele pegou 5 categorias e aplicou os 30%. E ficou ali, acho que Vossa Excelência falou que ficou 50 funcionários sem o aumento. E eles estão todos ansiosos, porque eu já notei, Vossa Excelência, que Vossa Excelência não gosta de picuinha, não gosta de ficar disse-me-disse, e na gestão passada, o que mais atrapalhou a administração, inclusive aqui a nossa casa de lei, foi as picuinhas que o prefeito implantava na cabeça de um, na cabeça do outro, para tentar infernizar todo mundo. Quando ia haver um corte lá das horas extras, 20 dias antes ele já comentava com todo mundo. Aí caía na mente dos funcionários, ficava todo mundo nervoso, todo ansioso, vai ou não vai, vai ou não vai. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para ouvir da boca da Vossa Excelência, se vai ter mesmo um reajuste de 5%, eu tenho certeza que vai, e se vai haver também um reajuste do Vale Alimentação, que foi aplicado, eu acho que passou meio batido, e o Vale Alimentação tinha que ser reajustado sempre em janeiro, e não teve, não sei se foi o recurso humano que vacilou e não teve. Então eu gostaria de ouvir da Vossa Excelência se vai ter os 5%, e eu acredito que os funcionários hoje estão todos ouvindo e estão ansiosos para ouvir da boca do senhor.
Bom, vereador, essa pergunta aí, eu vou te ficar devendo parte dela, porque estava já... Na última conversa que eu tive com o presidente do sindicato, ele me cobrou o repasse da infração de 6,57, que foi dado. Não me cobrou nada além disso. E ficou acordado lá que em março seria o repasse dos 5%, né, que era anual, 6 vezes de 5, né, que tem a lei lá na qual eu vi. E realmente ficou combinado de passar esse repasse agora em março por essa categoria, entendeu? E vai ser cumprido. Agora, sobre a reposição da alimentação, não foi cobrado e não passou por mim ainda. Se chegar nas minhas mãos, vamos analisar juridicamente e ver o que pode ser feito.
Beleza, prefeito, pela resposta. E também gostaria de fazer outra pergunta. Vossa Excelência falou que está vindo vai procurar, eu sei do esforço de Vossa Excelência, do vice-prefeito, em agregar emprego para Jataizinho. Aí Vossa Excelência falou que foi que a empresa ali, Brasil Química, não quer mais vir para Jataizinho. E o ano retrasado foi feita aqui uma polêmica, inclusive o prefeito falou que nós tínhamos arquivado, que o prefeito jogou a Câmara contra a população, e nós acho que marcamos até um extraordinário aqui e aprovamos esse projeto. Então, agora eu gostaria de saber se eles não vão vir ou vai. E se não for, a gente tem que revogar esse projeto deles do terreno e o mais rápido possível e doar para outra.
Bom, eles já vieram e desistiram do terreno, não de vir. Aí a gente está preparando, eles já estão conversando com o Marcos Alexandre, que é um barracão ali, para que eles aluguem o barracão do Marcos, que é um terceirizado aí. Aí sim eles vão vir para Jataizinho, mas não quer o terreno e não quer construir no terreno. Porque acha que daqui a um pouco vem outro prefeito e toma, porque sabe que é isso aí. Comodato não é garantia de que vai ter o terreno para o resto da vida. Então eles querem investir naquilo que é realmente deles. Então no terreno eles abriram mão e eu já estou conversando para que eles se instalem num barracão e abram sua empresa aqui, que é grande interesse deles e mais nosso também. Então existe essa oportunidade deles estar aqui em Jataizinho, sim. Mas o terreno eles já abriram mão lá na prefeitura. Não sei se tem que passar alguma coisa pela Câmara também para revogar aqui. Mas lá eles já pediram para revogar.
Ah, tá, porque eles não acham viável fazer o barracão. Então eles já têm um pronto, porque ele não quer investir num terreno para amanhã depois largar para o município. Então obrigado pela resposta. E só tem mais uma pergunta aqui, prefeito, que eu de antemão já quero até agradecer a Vossa Excelência. Que eu fiz aqui vários requerimentos, a qual na gestão passada nós não tínhamos esse acesso, que você fazia, e eu tenho lá um requerimento lá de uma esteira nossa que sumiu do município, faz um ano e meio, até gostaria que Vossa Excelência, ouvindo isso, já cobrasse do responsável para procurar onde que está essa esteira. Até hoje o prefeito não deu resposta, o prefeito anterior. E nós fazendo aqui o requerimento, eu sei que tem uma equipe lá que começa a cobrar. Eu fiz aqui da questão da luminária, que foi trocado a luminária aqui do centro e usou os braços grandes para determinado local da cidade. E aqueles pequenininhos que foi tirado mais curto sumiu do nosso município, é um patrimônio. E essa semana eu conversando ali com a chefe de gabinete Vossa Excelência, ela já me adiantou que alguém ouviu os vereadores cobrando e deve ter o contato do antigo ali que ganhou a licitação, do antigo empresário da firma que ganhou a licitação, e mandou me informar que esses braços se encontram no pátio da empresa que ganhou a licitação, que fez as trocas de lâmpada. Eu acho um erro muito grande também, porque nós temos pátio. Nós temos vários lugares que pode guardar. E se a gente não cobrasse, ia ficar lá e ia cair no esquecimento. E outra coisa, que até eu gostaria também, que hoje eu conversando lá com a Vera, eu estou pedindo urgência, que Vossa Excelência já deve ter ouvido aqui, a questão dos móveis que foi comprado para os médicos cubanos. Aonde me disse que lotaram uma caminhonetinha aí, partiram com essa caminhoneta não se sabe para onde. Uns falam que o cubano levou para Cuba, e eu não acredito, porque no avião eu acho que não vai sofá, não tem como levar. Eu acho que também eles não iam levar, porque não era deles. Então, eu gostaria que Vossa Excelência apertasse ali, para que eles dessem a resposta o mais rápido possível, porque tem creche, tem escola que precisa desse material, e é um bem que foi adquirido com o dinheiro da população. E foi, sumiu, ninguém sabe. Então, eu sei que Vossa Excelência abriu espaço aqui para nós. A porta da prefeitura está aberta. Eu estive lá conversando com Vossa Excelência. Inclusive, eu falei duas vezes com Vossa Excelência que eu acho, e nós, todos os vereadores aqui, eu tive a oportunidade de ir lá três vezes no gabinete, espero ir muitas vezes ainda, tomar um cafezinho com Vossa Excelência. E, na ocasião, eu cobrei que eu achava, para não ficar aquele disse-me-disse, Vossa Excelência tinha que fazer uma auditoria na prefeitura, fazer auditoria, para amanhã ou depois, chega ali o Virginote e fala: prefeito, passou 4 anos, o senhor não comprou uma bala. Virginote, eu não comprei pelo seguinte, porque eu peguei do ex-prefeito um rombo desse tamanho e não teve como eu aplicar o investimento em tal coisa. E eu comentando sobre isso, que eu sei que Vossa Excelência pegou um pepino, um abacaxi muito grande, que foi a respeito do fundão. Que o fundão foi parcelado aí em 38 vezes, pediu um ano de carência, vai ser difícil de nós colocar lá em dia. E gostaria também, para finalizar minha pergunta, que tantas coisas que aconteceu no mandato passado, é móveis que sumiu, é luminária que sumiu, é cobertor do ginásio de esporte que está guardado no SAAI sumiu, então eu gostaria, e eu cheguei tudo aqui para chegar na pergunta, eu gostaria que Vossa Excelência, porque houve um zum também, que é mais um abacaxi que o ex deixou para Vossa Excelência descascar, que é a questão do precatório. Que é de conhecimento de muita gente da cidade, que o precatório, se eu não me engano, está atrasado faz 1 ano. E não pode atrasar uma coisa, uma irresponsabilidade do ex-prefeito, que ele não cumpriu com a responsabilidade dele. E se o precatório não tomar uma atitude o mais rápido possível, Vossa Excelência sabe que bloqueia até o FPM. Aí sim, nós estamos perdidos. Então, para acabar com esse disse, me disse, falou, não sei o quê, eu gostaria até... Se o senhor não quiser nem responder, porque eu sei que é difícil, que tem muita coisa lá, eu fiz até um requerimento aqui hoje, como Vossa Excelência veio aqui fazendo esclarecer aqui a população sobre os 60 dias de Vossa Excelência, então não vai para votação hoje, mas o requerimento está aqui, e eu gostaria que, se você não pudesse informar agora, que eu sei que é muita coisa, talvez Vossa Excelência não está à parte ainda, que quando chegasse lá, Vossa Excelência fizesse o mais rápido possível, mandasse o mais rápido possível, para que a gente possa esclarecer a população, porque o precatório é uma situação bem complicada. Então, essa é a minha pergunta, e agradeço novamente pela presença do senhor aqui na Câmara.
Bom, na verdade, eu posso responder essas perguntas, porque você não consegue administrar o município se você não tem conhecimento dele, né? Então, eu já entrei preparando e procurando todos os itens na qual eu poderia sanear os problemas. O trator de esteira, na verdade, ele tá numa oficina aqui na região de Londrina. Já fomos lá, já vimos o trator, tem lá um orçamento, o rapaz que ganhou a licitação, mas eu achei que não compensa consertar, porque é muito dinheiro. Então, nós estamos pensando, e aquele trator era simplesmente para empurrar o lixo. Lá no, na valeta lá do aterro sanitário, que não existe aterro sanitário, né? Então ele não tem serventia para mais nada, era para aquilo. Como nós estamos proibidos de usar esse lixo aí daqui uns 15, 20 dias, que o promotor está no pé, então a gente vai ter que tomar outra medida e lá na frente vamos precisar se precisa de outro trator de esteira ou não precisa. Então já sabemos onde ele está. Quanto o senhor perguntou também de móveis, de cubano, esse eu não tenho conhecimento para onde ele foi parar. Que foi na administração de vocês, aí Vossa Excelência era vereador, né? Não sei se tem conhecimento disso. Eu nem sei se a prefeitura comprou também, porque faz a longo prazo, entendeu? Mas eu posso dizer para você que o cubano veio aqui, esse zoom que chegou no meu mandato, entre aspas, chegou no finzinho do mandato do ex-prefeito, mas eu atualizei, ele começou a trabalhar no meu mandato. Eu descobri que eles vêm com 4 mil reais na conta para comprar móveis. A gente investigou tudo e disseram, não, ele tem 4 mil para comprar móveis, então a prefeitura não é obrigada a comprar móveis e eu não comprei móveis deles. Cada um deles tem 4 mil na conta. Aí tem uma lei que foi aprovada por aqui, de 1.700 e pouco, que nós somos obrigados a pagar mensal e o restante a gente recebe por fora. Quanto a essa parte da iluminação, eu não tenho conhecimento onde está. Eu só sei que aqui existe muita coisa aqui em Jataizinho nos últimos 12 anos, que engessou um monte de coisa, desapareceu um monte de coisa. Vou te dar um exemplo. Aquele telhado de transporte, para onde foi parar? É um exemplo. Estava tudo lá na... Diz que foi levado tudo lá para a SAAI. Hoje não existe mais nenhuma telha, nem nada. E se alguém não tivesse levado esses aparelhos aí para outro lugar, com certeza também já não estava mais lá, se tivesse guardado. Então é uma coisa, vereador, que o senhor tem razão de estar perguntando, mas é complicado. A gente vai ter que criar um mega almoxerifado com grandes correntes e cadeado para que essas coisas não andem assim, desse jeito que está andando. Eu peguei, como o senhor falou, muita coisa aí que está tudo atrapalhado. Uma invasão que mandaram invadir, que eu tenho que tirar, um monte de coisa. Eu tenho que sanear isso tudo e tocar para frente. Eu não tenho outro caminho. Mas posso, sim, que o senhor está pedindo aí, responder com toda a clareza e até procurar onde está isso mesmo. Se tiver lá com o antigo empresa que ganhou, eu vou pedir de volta. Porque é do município, é do município. Talvez tenha extensão que nós vamos precisar daqui a uns tempos e podemos aproveitar esse material lá. Entendeu? Então essas coisas, eu agradeço até de você estar bem. Eu estou falando aqui, o vereador Toninho começou a fazer requerimento para mim em janeiro, sem a Câmara estar aberta. E nós respondemos com todo respeito, sabe por quê? É o direito do vereador. Ah, não passou por essa casa, não passou por meios legais, mas atendemos com todo carinho, porque é um direito de todo mundo estar sabendo o que está acontecendo. Eu não tenho que esconder de A, de B e de C. Que é o que o senhor procurar lá, o senhor vai estar com as portas abertas para ser respondido, para ser entregue todos os documentos. E se tiver alguém que tem que pagar, vai pagar, porque eu acho que o que é do município é do município. Não sei se está respondido, se ficou algum, que o senhor falou bastante aí. Junto.
Não, só para lembrar a Vossa Excelência, prefeito, que a gente fui vereador na gestão passada, como Vossa Excelência disse, só que eu quis esclarecer para Vossa Excelência que nós não tínhamos a abertura que hoje nós temos com o senhor.
Com certeza vai ter.
Entendeu? Porque a gente cobrava, que nem eu falei, que eu cobrei da esteira, mas ninguém dava resposta. Então, a gente cobrava, sim, mas não tinha abertura que Vossa Excelência está dando.
E vai ter abertura e pode estar na mão de vocês a parte de fiscal do bem público. O que é bem público tem que fiscalizar. Talvez faça a minha parte, mas não consigo atingir tudo. Aí entra a Câmara de Vereador, entra os diretores, toda a minha equipe também fazendo isso, que é bem preparada para isso, para cuidar. Eu não quero aqui dizer que foi roubado por servidor, não. Estou dizendo que as coisas ficam lá, um dá para um, outro dá para outro, outro ajuda o outro, faz um favorzinho ali, e vai sumindo essas coisas, né? É isso que eu quis dizer, não vai pensar que eu estou falando, alguém foi lá e roubou, não. Não é isso. Foi lá, rapaz, eu preciso de uma teira dessa, eu preciso de um braço desse de luz para colocar lá na minha sala. E vai, as coisas vão acabando acontecendo, tudo isso. Mas vocês têm que fazer esse papel mesmo, é o papel de vocês. E eu quero te elogiar e os demais vereadores que tomam essas mesmas atitudes que vai me ajudar muito a fiscalizar os bens do município.
E quanto ao precatório, então existe essa...
O precatório ficou aí nos últimos 3 anos, foi pago 2, 3 meses, nos últimos 2 anos, desculpa. Pago 2, 3 meses, o outro foi pago 5 meses, acho que o ano anterior pagou até junho, depois esse ano passado pagaram um ou 2 meses, e eu comecei a pagar. Estou pagando uma de agora e uma anterior. Uma de agora e anterior, entendeu? Que é 1%, que é o mínimo que se coloca lá para que não seja, não corra o risco, como o senhor disse, de ser aí bloqueado as receitas do município.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos. Boa noite aos municípios presentes, à Rádio Nova Geração, aos vereadores, ao vice-prefeito Fabinho, e especialmente ao prefeito de Jardim Urbano, que atendeu hoje a nossa indicação, o nosso convite, o nosso ofício dessa casa, e está aqui presente respondendo a todas as perguntas. Bom, primeira coisa, senhor prefeito, eu quero parabenizá-lo, como o senhor disse há pouco, pela persistência que o senhor teve para chegar no poder, para chegar prefeito do nosso município. Parabéns.
Obrigado.
O senhor disse aqui na posse do senhor prefeito, que o senhor iria parar de dar o analgésico para a população. senhor ia dar um antibiótico, o senhor ia curar. O senhor falou por metáforas. E eu gosto, eu sou muito observador nessa.
Vereador Toninho, eu gostaria sim que você fizesse então pergunta para depois um.
Eu só tenho que completar o raciocínio para chegar na pergunta. A pergunta tem que ser elaborada, senão ele não consegue fazer ela. Bom, os coisas que eu havia falando, o senhor falou sobre esse antibiótico para curar o município. Mas pelo meu ver, senhor prefeito, o município continua doente. O senhor me disse, o senhor disse agora há pouco das nomeações e gratificações, que o senhor colocou o que saiu. Mas como o senhor pegou a prefeitura com índice acima, e o senhor saiu uma equipe, uns nomeados, e o senhor nomeou de novo, o senhor cometeu o mesmo erro, o senhor concorda comigo? O município continua doente. O senhor já me responde. Eu vou fazer as perguntas todas de uma vez, e o senhor responde de uma vez. Melhor? Então tá bom. O aumento de 30,59%, que o senhor acabou de citar, que essa casa...
Pelo que entendi, a primeira pergunta é sobre as nomeações.
Sobre as nomeações.
Gostaria...
Bom, como eu disse...
Que o senhor Urbano respondesse.
Como eu disse, eu preciso ter equipe. Os outros prefeitos teve equipe, como é que eu vou ficar sem equipe, né? Então talvez, quando eu disse curar Jataizinho, eu disse em 4 anos. Não foi 2 meses, entendeu? Eu disse que precisava de mim como médico, de 9 médicos auxiliares, que são os vereadores, e de toda a população, para nós consertar Jataizinho em 4 anos. Nós estamos com. Hoje eu estou com 60 dias de trabalho. Úteis, dia úteis de trabalho. Como que eu vou tirar a minha equipe? Então, se eu trabalhar, a Câmara tem a sua equipe, a Prefeitura também tem que ter a sua equipe. Não funciona sem equipe. É que nem eu disse para você, talvez algum setor que eu coloquei, ele vai tirar o salário dele e vai retornar mais coisas para o município na economia e na prevenção. Entendeu? Isso é importante, município. Eu não posso ter o secretário de saúde, eu não posso ter o secretário de educação. Aí chega lá, não tem quem manda. Aí chega lá, cadê? Vocês mesmos vão me cobrar se eu não tiver todos os setores. Então, se o senhor lembrar bem, nos outros gestão, na qual o seu grupo político também fez parte, também tinha sua equipe. Entendeu? Agora eu estou dando a minha contrapartida. O meu remédio amargo vai curar sim. Ou não vai curar, mas vai melhorar. Mas não vai ser num mês ou dois. Por isso que eu espero contar com o senhor aqui, com o seu apoio, em todas as áreas. Realmente, o senhor está sendo um ótimo vereador, está indo lá, está conversando. Como eu disse para o senhor aquele dia, ó, parabéns. Eu não posso te entregar esse documento em mãos, mas você pode ver. Agora, para levar o documento, aí teria que ter um documento pedindo, né, para me entregar, protocolar lá e a gente vai entregar. Agora, a prefeitura está aberta com toda a transparência e qualquer setor meu... vai estar transparente, e se não tiver, a gente vai ter que conversar e acertar isso, né, e trocar. Mas o remédio não é só tirando toda a equipe e ficando sem ela. O remédio é buscar a indústria, é fazer um tapa-buraco bem feito, essas coisas que vai durar. Que vai durar, não é que lá, vamos aqui, pinta o meio-fio, amanhã já sujou. Já gastou a tinta e continua sujo. Vamos passar cal no meio-fio. Mas caramba, eu tô esperando para passar o microasfalto, como é que eu passar? Cal, amanhã eu passo o microasfalto e suja tudo. Então esse é o remédio que eu disse. E esse remédio, aos poucos, né? Esse remédio é cortar muitas coisas que era dado de graça aí no passado, vereador, que era assim, ó. Nós não temos receita, porque não tinha empresa. Nós vivemos de FPM, uma hora está 2 milhões, outra hora está 1.600.000. E a receita só indo, e as despesas só subindo. Então, para isso que eu estou aqui com 5 já, empresa, conversando, já praticamente bem adiantado, quase acertado, para começar. E espero terminar o ano com 7, com 10, com 15, e com o apoio de vocês, comprar o Parque Industrial, que é um sonho de Jataizinho, que esse é o remédio amargo. Porque ele demora para aparecer, ele demora para resolver, mas vai resolver para o resto da vida. É aquela semente que você deixa para o resto da vida, porque você não pode colher sem plantar. Você chega na fazenda, está no mato, você tem que roçar ela, tem que arpir, fazer endividado, vem fazer empréstimo, porque eu pretendo fazer um empréstimo para comprar esse parque industrial. Depois se paga só com a venda dele novamente. Então tudo isso é coisa que a gente está armando. E tenho certeza que o senhor vai concordar comigo daqui 5, 6 meses e vai estar falando, não, era isso mesmo, remédio amargo. Entendeu?
Bom, só enquanto a resposta que o senhor disse, senhor prefeito, eu quero deixar bem claro para a população, para essa casa, que eu em nenhum momento me coloquei aqui, me coloquei como vereador contra a administração do senhor, apesar de ter sido eleito do lado contrário. Eu quero deixar claro, como sempre deixei aqui, que eu sou vereador da população, para o bem do município. O senhor tem me atendido muito bem na prefeitura, meus requerimentos o senhor tem respondido com todo respeito, agradeço o senhor pela consideração. Sobre o aumento dos 30,59% aprovado por essa casa na gestão passada, que o ex-prefeito, para 4 categorias no ano passado, com a intenção de ser candidato a prefeito, ele fez, vamos dizer assim, arbitrariedade de, por decreto, ele dar esse aumento de uma vez só para 4 categorias. Eu mandei, dessa casa, mandei um requerimento para o senhor, inclusive fui no gabinete debater isso com o senhor me atendeu, chamou o controlador interno do município, chamou a doutora...
Sibeli.
Não,
Karina.
Karina Tano, que eu pedi o seguinte, que esse decreto fosse revogado. O senhor disse ainda há pouco, na pergunta de outro vereador, que eu não me lembro qual, que se o senhor tirar esse aumento, vai cair a responsabilidade nas costas dos servidores que já receberam. Eu acho que o senhor foi mal informado com isso. A responsabilidade disso, se esse decreto for derrubado, vai cair nas costas do ex-prefeito que foi arbitrário, que deu aumento para 4 categorias, sobre um decreto passando por cima da lei desta casa, da aprovação desta casa. Eu pedi, a pergunta é a seguinte, eu pedi para o senhor a revogação desse decreto. Isso vai acontecer, senhor prefeito?
Bom, eu disse o seguinte, é a questão social, porque uma pessoa que ganha R$1.000 ou R$1.200, sei lá, e tirar 300, é uma questão que a pessoa está convivendo com aquilo. O erro não foi dele. Mas se ele recebeu errado, talvez ele vai ter que devolver o que já recebeu também. Deu retroativo. Tudo isso aí é uma coisa que alguém tem que pensar nisso. Agora, se a Câmara provar aqui, diz, senhor, vamos revogar esse decreto, que eu acho que a maioria não vai conceder isso, por uma questão social.
Senhor prefeito, só interromper então, só um minuto, se o senhor me der a oportunidade. O senhor pagando da maneira que foi feito o decreto, não importa a questão social, importa a questão da lei. O senhor está passando por cima da lei. O senhor está continuando a cometer o erro que o ex-prefeito cometeu. Se nós vamos resolver a parte social depois de outra forma, o senhor elabora um projeto e manda para essa casa para a gente resolver de outra forma. Mas da forma que está, o senhor está contra a lei. Isso que eu quero deixar claro para o senhor.
Tenho conhecimento disso. Tenho conhecimento que eu estou fora da lei nesse caso e em outros casos que eu peguei coisas que vieram de outro mandato errada. Agora, já tivemos na promotoria, já tivemos com o meu jurídico em todos os lugares, estou me cercando daquilo que eu posso fazer. Eu não posso simplesmente chegar aqui e cortar salário de alguém. Se tem uma lei que foi aprovada e deram errado, eu não posso cortar. A não ser que venha um poder maior e me obrigue. Entendeu? Se o poder maior vier e me obrigar a cortar esse salário e até pedir retroativo, eu vou fazer. Mas, por enquanto, nós vamos ter que brigar um pouco simples aí, porque eu não vou chegando assim, a toque de caixa, e tirar aquilo que tanto almejou. Porque, queira ou não queira, é uma perda salarial. Talvez nós temos que mandar aqui para o presidente, revogando essa lei e fazendo uma outra lei.
O prefeito tem que tomar uma decisão.
Sim,
sim.
Bom, continuamos então. Eu tenho só mais duas perguntas, senhor prefeito. Eu mandei um requerimento para Vossa Excelência sobre a situação, o senhor falou aqui agora há pouco, dessa empresa que está vindo para Jataizinho, ela não quer construir um barracão, mas ela gostaria de se beneficiar de um barracão alugado para vir para Jataizinho. Eu mandei um requerimento para Vossa Excelência, não sei se já está tomando providência, sobre o barracão do emprego, que está totalmente fora de contrato, fora, não tem documentação nenhuma, está todo irregular, sobre o barracão do senhor Tião Torneiro. Será que esse barracão do emprego, não seria o suficiente para o senhor conseguir com mais urgência, com mais rapidez, trazer essa indústria que o senhor acabou de citar para o nosso município, em vez de alugar do Marco Alexandre, dentro da lei, dentro da legalidade, fazer um contrato desse barracão do emprego, fazer um contrato com essa empresa e doar esse barracão para essa empresa instalar? Não seria viável isso, senhor prefeito?
Respondendo, vereador, na verdade, o senhor mandou um requerimento para mim, passei para o setor jurídico, né, analisar, investigar toda essa situação, porque eu não posso tomar decisão sem estar inteirado de toda a situação. Quanto a essa empresa, ela já escolheu e já tem contrato praticamente montado com o Marcos Alexandre, porque ela achou o espaço adequado para ela, o tamanho do espaço, na qual a outra parte que você citou não tem esse tamanho e demoraria mais ainda, e tem a energia trifásico que é necessário para ele, enquanto que esses outros barracão tem certeza que teria que estar lá ainda. Então é uma coisa que pode ser visto para uma próxima empresa ou no futuro.
Mas então está sendo tomado providência sobre esses requerimentos?
Está sendo analisado.
Está sendo analisado. Quero só afirmar para o senhor, está ilegal também. Também.
Como teve ilegal há 10 anos já.
Mas o senhor, prefeito, o senhor pregou na campanha do senhor, e o senhor está pregando desde o começo do mandato, que eu acho bonito isso da parte do senhor, que o senhor seria mudança no município.
Sim.
E o senhor iria fazer o município viver dentro de regras, viver dentro do que é certo, moralizar o nosso município.
Com certeza.
É isso que nós estamos esperando do senhor.
Sim.
Pelo menos eu, como vereador, que me põe à disposição a ajudar a gestão do senhor como prefeito, dou total apoio em tudo que for certo. Por isso que eu tenho que cobrar. O senhor concorda?
Concordo.
A pergunta derradeira. Vamos lá. Eu quero fazer a pergunta para Vossa Excelência e já quero deixar pedido aqui um requerimento para o nosso diretor da casa, Juliano Fidelis. Sexta-feira passada, houve uma festa, um evento aqui na cidade, de um comércio particular, que eu não sei, se o senhor quiser me responder, o senhor responde, se o senhor não quiser, eu mando um requerimento. Que eu queria saber quem autorizou, se foi o Poder Executivo, se foi algum secretário da Vossa Excelência, que autorizou fechar uma rua, que inclusive é a rua da Prefeitura, para ter um evento particular, de uma festa particular na rua pública. Na rua pública. O senhor veja bem. O senhor já imaginou se todo comerciante inventar que é aniversário do comércio dele toda semana e pedir para o prefeito, que se ontem nós estamos aqui, senhor prefeito, tentando instalar no município a igualdade e justiça para todo mundo, que todo mundo tenha direitos iguais. Agora, o senhor já imaginou se semana que vem o Sérgio do Pé do 90 falou, eu quero fechar porque é 6 meses, eu quero fechar a praça, fazer a festa para mim. E o bar do seu Zezinho, ele reformou esses dias, falou, eu quero fechar a rua para fazer a inauguração do meu bar. Então eu acho que isso, se continuar essas atitudes, senhor prefeito, se o senhor me permite falar com todo respeito, vai virar terra sem lei, vai virar terra de ninguém. Vai virar terra de ninguém. Nós já temos em praça pública a festa junina, que é uma festa muito antiga. Nós temos, como o vereador Alex requereu aqui, o espaço, que a gente tem que abrir um espaço para o evangélico. Concordo com isso, sou de acordo. Nós temos aqui a festa do carro antigo, que acontece já há vários anos, é uma festa bonita. Eu gostaria, na mesma pergunta, o senhor me responde, eu gostaria que o senhor mandasse um projeto de lei para essa casa, ou se a gente, se o senhor permitir, nós vamos fazer esse projeto de lei, para que toda festa em praça pública, não seja proibido, estritamente proibido, que seja em benefício próprio, que seja em benefício de alguma entidade. A festa junina, que seja em benefício de entidades, não de pessoa privada, não de pessoa física. Isso acontece, essa lei existe, já procurei saber, existe na cidade de Iporã, existe em vários municípios. Nós temos que criar isso aqui. Que, como eu acabei de falar, se continuar dessa forma, vai virar terra de ninguém, vai virar terra sem lei. E nós estamos aqui para orientar o senhor a fazer as leis, e as leis que o senhor mandar para essa casa, a gente analisar e fazer o maior esforço possível para ajudar o senhor a moralizar a cidade. O senhor poderia me responder?
Em parte, sim. Em parte, eu posso me responder sobre a minha opinião. Parte jurídica, eu tenho que analisar, que o senhor me fez uma pergunta aqui, eu tenho que analisar como é jurídico, se isso é proibido, se pode ou não pode. Mas, na minha opinião, se eu não deixar ninguém sentar na rua, num bar...
Não foi essa a pergunta, senhor prefeito.
Fechar a rua. Fechar a rua para ter lá uma festa lá na frente do bar. Para atender a população que sempre reclamou que tem que sair fora daqui para ter a sua diversão. Eu acho que eu também vou ter que impedir de pôr a cadeira na calçada. Porque calçada é pública, opinião minha.
Concordo,
calçada é pública, então eu vejo muitas vezes até o senhor em bar, sentado na calçada.
Junto
é,
com o senhor, inclusive,
buscando a sua diversão.
Junto com Vossa Excelência.
Sim, eu acho que tem que ter. Eu sou a favor. Entendeu? Então, aí, juridicamente, eu posso te dizer, ó, prefeito não tem autoridade de deixar ninguém fazer festa na rua e fechar a rua. Aí isso eu tenho que viver juridicamente e posso responder para o senhor no requerimento que o senhor vai colocar aí, que vai colocar, nós vamos responder o que a lei realmente decide. E outra, essa lei não envolve finanças, também é de competência da Câmara, viu? Quando não envolve finança, o projeto pode ser daqui, com toda certeza.
Senhor prefeito, eu gostaria de agradecer. Por nenhum motivo, nenhuma pergunta dessa que eu fiz aqui foi direcionada a nenhuma pessoa pessoalmente a ninguém. Eu só acho, é minha opinião, eu acho que não. O senhor falou agora, por mesa na calçada, se o comércio, ele já está errado porque ele não tem alvará. Tem vários jataizinhos. Nós temos que começar então a corrigir por aí. Todo comércio tem alvará. Aí depois que o comércio tiver alvará, nós vamos, primeira licença sanitária, banheiro adequado, depois o alvará de licença para funcionamento, e depois a gente proibir de comer na calçada. Mas, o senhor há de concordar comigo, que fechar uma rua inteira, para uma festa privada, uma festa de um comércio particular, é demais para a cabeça de todo mundo. É que eu falei para o senhor. O senhor já pensou se o outro comerciante lá de baixo quiser... E outra coisa, o senhor pensou que o comércio, nesse dia, os outros comerciantes foram prejudicados? Eles não tiveram venda? Eles abriram seus comércios e foram prejudicados? Porque um só estava sendo beneficiado com a rua fechada. Agora, como que semana que vem o outro quiser, o senhor não vai permitir?
É resposta ou é pergunta?
Não, é uma pergunta também.
Tá. Bom, como disse, eu vou passar para o meio competente, para o meio jurídico. O senhor tem todo o direito de ter sua opinião. Como eu disse, para o vereador Alex, para o vereador todos aqui, cada um tem sua opinião. Eu só sei que nós moramos numa cidade parada, sem vida, sem diversão, sem emprego. E eu quero, da minha parte, o que a lei me permitir, proporcionar não só ao Mané, ao José, ao Pedro. Pelo menos na praça, eu gosto de ver um pouco de movimentação com família, com criança brincando na rua, com criança no pula-pula, com as famílias do lado, com os pais do lado. Se vir o João amanhã pedir para fazer a mesma coisa e a lei me permitir, eu vou atender. Se a lei não permitir, como o senhor disse, eu vou proibir, né? Vocês têm todas as condições de criar uma lei também proibindo isso tudo, né? Não sei até onde vai abranger isso, né? Não sei até onde nós vamos acabar mandando o nosso povo mais embora daqui para gastar lá fora. Então, é uma opinião minha isso aí. Isso aí não é. Agora, o que for dentro da lei, eu vou cumprir, porque a lei me obriga naquilo que eu tenho possibilidade.
Ok, eu quero só finalizar, senhor presidente. Quero só agradecer a resposta do senhor prefeito e dizer que também a minha intenção não é prejudicar comércio nenhum e não é mandar nossos jovens para fora da cidade. Eu sou contra benefício para só uma pessoa. Agora, se o senhor concorda, se a lei permitir, e o senhor concorda que toda semana possa fechar uma rua para ter festa, E se a lei permitir, o senhor concordar com isso? Fazer o quê? Mas muito obrigado, senhor prefeito. Boa noite a todos. Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar todos que estão, o presidente, os vereadores, o prefeito, que aí está, o vice-prefeito também. Quero cumprimentar todos os munícipes que aqui estão. E porque até a hora, olha bem, 10h30 da noite, estamos todos aqui, tem gente esperando para ver o final dessa sessão, para ver o que vai ocorrer. Eu quero lembrar de uma coisa, senhores vereadores e senhores munícipes, eu quero que vocês prestem um pouquinho atenção, vou lembrar de uma coisa até muito triste, no caos que ocorreu hoje nessa cidade. Aqui nesse plenário foi velado uma menina, uma moça, no qual eu mando meus respeitos, minhas condolências à família do Hélio Duque, do ex-prefeito, à esposa do Bruno, que a gente fica tão chateado que eu vim aqui nesse plenário e me deu até um nó na garganta quando eu vi uma menina, com, deve ser com 30 anos de idade, sendo velada. A gente fica analisando como que é a sorte, como que é a vida da gente. Mas isso tudo é Deus que está na frente, Deus que sabe. Então eu peço para Deus que dê conforto para a família e conforto para todos e que dê um bom lugar para ela, com todo o respeito do mundo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor prefeito. Uma pergunta muito simples. É uma pergunta que é o carro-chefe da sua campanha e sempre também a gente estava apoiando esse carro-chefe, que seria trazer emprego para Jataizinho. E nós, hoje eu vi no seu relatório aí, várias empresas que você está incentivando, a sua excelência está incentivando, a ficar aqui no município, que nem a empresa de chocolate, aquela outra metalúrgica, e eu fico muito contente com isso e vi a sua preocupação. E também, senhor prefeito, o primeiro requerimento que foi feito na prefeitura pedindo um terreno é do senhor Marcos Viginotti, ele no qual, onde tem uma empresa, onde está dando 5 ou 6 empregos e tem condições financeiras da empresa, que está aqui um dos investidores, que é tio dele, que tem condições de montar um barracão para a empresa dentro de pouco tempo. E começa aproximadamente com 30 dias, assim que tiver feito o projeto do terreno. E foi protocolado esse projeto lá na prefeitura, e não vi nenhum movimento até agora do pequeno interesse. Vi falar em outras firmas, mas na firma que está aqui, dando emprego para Jataizinho, e está num barracão alugado, e tem até convite de outros lugares para eles montar a empresa, que seria uma metalúrgica, e não foi nenhum momento feito o projeto. Eu pedi para o senhor prefeito, com regime de urgência, que veja isso daí e mande esse projeto para essa casa, porque eles têm condições de fazer o barracão e não está pedindo nada, simplesmente o terreno, tá? Não vai entrar ali para ficar explorando condições, talvez pensar e negociar alguma coisa para levar vantagem. Simplesmente está querendo montar a empresa e dar emprego no qual, aonde eles estão dando emprego por muito tempo aqui em Jataizinho. Eu peço para o senhor prefeito, que vai responder daqui a pouquinho, e faça um estudo, veja lá, na assessoria da sua excelência lá, o Marco está na mão do Marcão Cabeleira, que foi protocolado e faz bastante tempo. Tá? É uma das perguntas, presidente, senhor prefeito. E outra coisa que eu quero...
Gostaria, então, que passar...
Então tá, pode responder.
Essa pergunta do vereador Adir.
Bom, vereador, foi uma pergunta bem interessante. Eu até deixei isso aqui para o final, que está registrado aqui, né? Da empresa do Viginotti, do pedido. Eu deixei para o final porque eu, as outras já sentei e já conversei. Essa aqui não me procurou ainda. Foi um requerimento do senhor, mas para a gente chegar num contexto, tem que sentar os empresários e o prefeito para ver o que, que ele tem de demanda, diante que a lei permite, para a gente começar a fazer essa negociação para chegar num projeto de lei e vir para a Câmara. Então, estou aguardando. O senhor sabe que a porta é aberta para o senhor chega, pega os empresários. O Marcos é meu amigo, conheço o Marcos, conheço a família toda, né? Está aqui do lado, estamos analisando, mas eu preciso de alguém para conversar, né? É a coisa que tem que virar documento, tem que virar lei. Então tem que ir lá, agendar com a gente sobre essa possibilidade, levar o empresário lá e mostrar o que, que a lei que tem lá, que foi eleita, feita por aqui, né? De tantos empregos, tem direito a isso, de tantos empregos, direito àquilo. Se é realmente um terreno que a gente tem que é adequado para eles. Enfim, é isso aí que o senhor precisa de fazer, é levar eles lá para a gente sentar e conversar.
Olha, o prefeito, nós já fomos lá, levamos todos os documentos que foi pedido, todos os laudos da empresa, da legalização da empresa. Fui lá já conversar duas ou três vezes com o Marcos, só que tem uma coisa, eu estou achando um negócio meio esquisito, porque se a sua excelência não foi passado do pessoal da sua organização, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, o que tem que ser feito? Por quê? Por que está acontecendo? Se está lá o requerimento, se está o pedido da empresa que está legalizada, está dentro dos requisitos, eu acho que já teria que ter tomado uma providência. Aí, o que acontecia? Tem um terreno ali de 7.200 metros, O vice-prefeito sabe muito bem disso, e foi já, a empresa já desistiu daquele terreno. No dia que eu soube que desistiu, eu fui lá falar e fui junto, inclusive, com um dos empresários que está aí, que é um dos patrocinadores da empresa. Sabe? Aí chegamos lá, mas ficou a mesma coisa. Nós vamos ver, vamos elaborar um projeto, mas um projetinho que é um 4-5 linhas, é coisa pouca, não é tanta coisa. Eles estão pedindo 1.500 metros e vai fazer um barracão aproximadamente de 400, 500 metros para caber a empresa no qual, onde ele estará, que não está cabendo. E nunca foi pedir nenhum subsídio, nada, para ser subsidiado a empresa de aluguel, de nada. Eles pagam aluguel e estão querendo fazer a empresa funcionar aqui dentro da Taizinho. E eu estou cobrando isso aqui, até com certo rigor, senhor prefeito, porque eu falo rigorosamente correto. Eu não fico abajulando, porque o prefeito que está, você sabe que eu sou seu amigo, você sabe que nós fomos vereador junto, mas tem que ser cobrado. E você tem que cobrar da sua assessoria. Porque não, os assessores não estão levando. Era para ter levado na sua mesa e falar assim, está aqui, prefeito, ó. Esse projeto, que está aqui, a empresa está legalizada, nós precisamos de dar preferência para eles.
Senhor Adir, eu respeito a sua opinião, sei que o senhor está exaltado, às vezes, com essa atitude que está acontecendo, mas eu acho que uma empresa, para vir de Taizinho, tem que falar com o prefeito. Eu acho que não é só levar documento, vai lá e fala com o prefeito, vamos ver qual é a possibilidade, vamos desmembrar os terrenos que tem que desmembrar. Isso aí não é só, tem lá 7 mil, vai entrar uma empresa aqui que vai gerar 20... Vai entrar outra aqui, aí tem que desmembrar esse terreno em três partes ou em duas partes. Então, eu acho que tem que ir. Eu gostaria de convidar, ele estava aqui, vai lá com... Leva o empresário. A porta está aberta, senhor Adir. A porta está aberta, senhor. Leva o empresário, senta comigo. Não adianta ele ficar levando documento lá, o pessoal às vezes esquece, às vezes não sabe do interesse do prefeito, às vezes não sabe daquilo, mas, ó, eu interesso nas empresas e o que tiver dentro da lei eu vou ajudar sim, senhor Adir. Agora não pode começar pelas portas do fundo, vamos pela porta da frente. A porta da frente é aberta para todo vereador, com todo o apoio que eu posso dar.
Inclusive, o próprio vice-prefeito também está sabendo disso, estava junto com ele, fomos lá falar com o diretor Marcão lá, que é um dos organizadores ali também. Sabe, a gente tem um respeito por ele ser organizador. Eu achei que levar tudo para sua excelência seria difícil, porque é tanta coisa em cima do prefeito, porque está aqui, ó, o vice até falou para... anotou aqui, ó.
Não, mas ele anotou para...
Então,
anotou se, pra mim todo, também,
se todas as coisas levam ao seu conhecimento, eu acho que fica difícil, porque eu vou tomar muito tempo seu lá e não poderia ser isso aí. Bom, está dado o recado, eu peço por gentileza para Sua Excelência que tome a providência, porque foi o primeiro requerimento protocolado lá na prefeitura. Então aí eles, eu estou falando simplesmente a verdade nua e crua, simplesmente só para o carro-chefe da campanha, as empresas, e eu estou torcendo que saia. Quero que saia também o projeto para vir mais empresa, sabe? Então, porque senão, fica 3, 4 empresas só, não vai também resolver. Mas um projeto que tenha, que foi prometido em campanha política isso aí, e vamos ver da onde vai levantar dinheiro para isso, porque não é para fazer um projeto para trazer, comprar lá. Eu acho que precisava comprar, no mínimo, 48 mil metros de terra, seria 2 alqueires. 48 mil metros de terra, 50 mil metros, para desmembrar de 1.500, 1.500 metros para dar, porque 1.000 metros é muito pouco, não dá. Sabe? É uma das coisas que eu queria falar. Eu estou até muito tranquilo, porque agora tem até 11 horas para nós falar aqui. Eu fiquei por último, né? Olha aqui, outra coisa que eu queria questionar, senhor prefeito, é sobre a saúde, que eu já percebi que a Sua Excelência está preocupada também. Aí, acabamos de falar no diretor, ele está chegando aqui, ó. Acabamos de falar sobre a saúde, eu vi o seu interesse de arrumar médico, de plantonista, e eu vejo uma preocupação dos vereadores em plantão do hospital. Eu estive fazendo um cálculo, um plantão, um médico, eu estava conversando com o vereador Toninho Brandão já hoje, um médico, para ele prestar uma noite de plantão ali, é R$ 1.300, de R$ 1.300 a R$ 1.400. Um plantonista, um. Agora, questiona sobre o caso do plantonista, que fica em R$ 50 mil por mês para manter 30 dias. E depois, dentro de um hospital, só falam, criticam assim, o hospital não atendeu. Até na minha visão, é uma coisa política, que se vem há muito tempo, que a gente fica até pensativo, chateado, porque coisa de 15 anos atrás, nós cacemos o prefeito, cacemos o diretor do hospital, é uma coisa que o diretor do hospital hoje tem condições até de sair candidato a prefeito, e se sair é perigoso ganhar, Se sair aqui de Jataizinho é perigoso ganhar. Eu acho que ele não tem esse interesse, mas tem estrutura para ganhar. Aí o que que acontece? Tem que ter plantonista no hospital, e é uma preocupação de todos, preocupação do vereador Alex, do vereador Toninho, a minha preocupação, do vereador Dindinho, de todos os vereadores. Mas sim, um hospital custa dinheiro, porque tem 22 pessoas que trabalham lá. Tem remédio do hospital, tem os quartos, apartamentos do hospital. Sabe? Isso tudo custa dinheiro, que não é só o plantonista que precisa ser pago. Então eu peço para o senhor elaborar esse projeto que está sendo elaborado, com muito carinho, e vê, e passe por esta casa para referendar esse contrato. Toninho Brandão falou uma coisa muito importante já hoje, que eu falo o que eu penso, a verdade. Eu não tenho que defender o hospital por nada, eu defendo porque eu acho que a saúde tem que ser defendida. Sim? Aí o que acontece? Ele falou para mim agora há pouco, espera só um pouquinho, ô vereador, ô presidente, espera só um pouquinho, tá? Eu acho que o hospital, senhor prefeito, eu saí um pouco fora que houve eu acho que o hospital tem que ser feito, e o vereador Toninho falou uma coisa muito que eu acato, que fazer uma planilha, quanto custa isso aí, quanto custa um hospital, isso que tem que ser feito, e eu peço para Sua Excelência que veja e faça, e peça uma elaboração para a diretoria do hospital, quanto custa uma planilha para funcionar um hospital. Isso eu gostaria que fizesse. Por gentileza, se o senhor puder, com todo o respeito que eu tenho, sabe, por todos os vereadores, cada um tem uma ideia. Então eu respeito a ideia de todos. Escutei até agora, todo mundo falar, e fiquei quietinho aqui. E agora eu estou dando a minha ideia. E também quero que seja respeitado, porque é um direito meu. Tá certo, senhor prefeito?
Senhor vereador, eu admiro a sua pessoa, já de outras vereanças, fomos companheiro, sempre foi um vereador atuante que sempre cobra o que é bom para o povo. E esse contrato vai ser feito juntamente com todos nós aqui. Porque a saúde não pode parar, ela tem que andar. O hospital está aí para ser usado, para eu tenho que ter o plantão do município. Entendeu? E a UBS nosso não está preparado para ser um plantão. Então ela tem que ser feita uma parceria. Eu também não posso fazer uma parceria com o hospital lá de Londrina, a distância para levar é complicado. Então é esse hospital, nós só temos que melhorar, isso aí eu conto com vocês aqui também da Câmara, que vai passar por aqui o projeto, né? Com todos os vereadores analisando o que é melhor, fiscalizando, e vamos em frente. Cobrar o plantão é correto, porque a pessoa precisa ser atendido. Então é uma maneira da gente estar aqui. Eu não acho ruim de alguém estar cobrando lá, não. Tem que cobrar, pode cobrar de mim também quando eu não estiver cumprindo minha parte. Vamos cobrar do médico quando não estiver cumprindo a parte dele. E vamos em frente. É só assim que nós vamos arrumar alguma coisa de bom para o Jataizinho. E a saúde é prioridade aqui, né? A gente fala da indústria, é muito importante, mas a saúde é prioridade. Porque a saúde não espera, viu? A saúde não espera.
Porque, senhor prefeito, analisa bem. Nós, vereador Toninho, que eu vejo a preocupação sua, de cobrando. Eu sou contra também ficar o hospital sem médico. O hospital tem que ter médico. Senão não tem jeito. O médico que está de plantão, ele tem que manter o plantão dele. Eu sou simplesmente correto. Agora, uma pessoa chegar e criticar porque ficou lá meia hora, uma hora esperando alguma coisa, eu fiquei com a consulta marcada, agora recente, eu fiquei 4 horas em Londrina, vocês querem saber? Para poder o médico falar assim, ó, vai ali, agenda no outro lugar. E fiquei mais 2 horas no outro lugar. Fiquei de cedo à tarde lá em Londrina, na Cisnepar, para poder fazer isso aí. Ali vai no UPA, com todo o respeito que eu tenho, e gostei até, senhor prefeito, de falar que o UPA é de Jataizinho também. Tá? É de Jataizinho também, porque é uma região metropolitana e foi construído para isso. Mas vai lá, toma lá 2, 3 horas de chá de cadeira lá, para ser atendido. E não tem como você mudar, porque é muita gente, não é falha deles também. Tá? Então tem todas essas coisas que a gente fala. E agora, para finalizar, senhor prefeito, eu quero agradecer a sua presença aqui e quero agradecer a presença, eu citei o nome agora há pouco, do meu amigo controlador, eu tenho um grande respeito, que fui lá no começo da gestão e protocolei junto com o Marcos um requerimento para pedindo um terreno para uma empresa do deles aí, dos Virginotti, e no qual não, ele não tinha conhecimento ainda desse terreno. Aí eu falei que alguma coisa, não, por que não foi encaminhado? Aí ele falou que tinha que encaminhar para ele, mas eu acho que não, porque se tem um controlador interno, se tem a pessoa da responsabilidade, da sua qualidade, claro que tem que encaminhar para você. Não seria que encaminhar direto para o prefeito, porque o prefeito não vai vencer a fazer tudo.
Deixa eu explicar, o vereador. Eu acho que o empresário, quando chega na cidade, ele não tem que passar documento para mim. Documento é para o setor competente. Mas a conversa do interesse da empresa tem que ser comigo. Eles vieram falar comigo, mas o Fabinho também, agora tive conhecimento disso aí, que o Fabinho marcou com o Marcos Reginoldi e ele cancelou a reunião por motivo particular dele. Estava marcado comigo para ele vir falar. Então não aconteceu essa conversa ainda. Porque eles pegam o documento. Na verdade, o Marco é controlador de tudo ali, né? Controlador. Agora, tem o setor jurídico para dividir esses terrenos, para fazer virar 2 mil metros aqui, 2 mil metros ali. Mas antes de tudo isso, o empresário tem que chegar lá no prefeito e falar, eu tenho interesse, eu estou precisando disso aqui. Documentado já está, a pedido do vereador, já está o documento, mas temos que ter um interesse e tem que ter uma conversa. E de repente eu vejo aí, sai na rua, encontro uma empresa aí que eu não estou sabendo que ela está no Jataizinho, e está tudo documento na prefeitura, tudo acertado já. Não é? Então, esse é o lado que eu quis dizer para o senhor. E foi, como disse o senhor falou aí, que tinha comunicado ao vice, ele já também marcou essa reunião com o Virginotti, agora que eu me lembro que ele cancelou de novo porque ele teve problema particular dele, mas fica aberto o convite novamente para que o senhor acompanhe também. E qualquer vereador que tiver alguma empresa que interessar em Jataizinho, vai lá que estamos abertos para conversar. Aí sim, vamos dar andamento na parte burocrática e jurídica para que a gente coloque esse terreno em dias.
Eu só quero falar mais 2 palavras, por exemplo. Eu quero só despedir. Prefeito, está dado o recado. Vamos dar uma chance para a empresa do rapaz, que eu tenho certeza que ele vai montar o barracão com toda certeza do mundo. Sabe? E no mais, eu quero dizer para os senhores vereadores...
Só falar um negócio, Adir, se eu puder ajudar. Prefeito, o senhor está amanhã de manhã no gabinete?
Estou.
O senhor pode atender o Marcos amanhã às 9 horas?
Posso atender o Marcos.
Então, o Marcos mandou uma mensagem aqui para pedir para o senhor poder intermediar, então ele vai conversar com o senhor amanhã às 9 horas. Tá bom, senhor?
Tá bom, obrigado. Obrigado por você estar dando a informação. E daí o Marcos amanhã já vai lá conversar, sabe? E que se agiliza isso aí, começa uma empresa montada aqui de Jataizinho. Obrigado. E eu quero agradecer a todos vocês pelo espaço que me deu. E eu tenho esse gesto de falar, que eu não falo de brincadeira, eu falo com rigor, mas isso é um gesto meu. E você pode analisar que é só para ajudar a administração, não é para atrapalhar. Sinceridade. E no mais, muito obrigado por vocês estar aqui até agora, esperando para ver a palavra do prefeito e do vereador. Que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martinello Bidu.
Pronto, senhores vereadores aqui presente, prefeito municipal, ministro aqui presente, Cabeção, Regina, Marcão, Nerci, funcionário da prefeitura, o Áureo, Maceió, Azilda, Camilo, Virginote, o Maico, estou sempre aí, que acompanha as nossas reuniões ordinárias, funcionário da Cerâmica Planalto, o Amaral, a filha da Célia aqui presente. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, ouvintes da Rádio Nova Geração, que também nos acompanha toda segunda-feira, as reuniões ordinárias. Quero dizer a você, prefeito Dirceu Urbano, primeiro que não precisaria nenhum convite. Essa casa aqui é uma casa aberta. Isso aqui, eu até me senti ofendido pelas respostas que Vossa Excelência me fez, dizendo que tinha que receber um convite. Essa câmara aqui, primeiramente, eu acho que o senhor pode vir aqui a hora que quiser. Não precisa ter convite, papel por escrito. Como eu até respondi, aonde Vossa Excelência marcou uma reunião na quinta-feira, onde eu disse que eu preferia que Vossa Excelência viesse aqui em vez de 9 vereadores e a comunidade acompanhar. Porque nós não temos nada a esconder da população. Quero dizer aqui que eu ouvi atentamente a cada vereador, a cada pergunta. Quero dizer a Vossa Excelência aqui que o primeiro projeto que veio para essa casa aqui foi o projeto da Frente de Trabalho, que aonde eu, quando eu vi o projeto, disse que esse projeto estava incompleto, aonde eu pedi um parecer jurídico dessa casa, aonde essa casa aqui encaminhou pedindo mais documentação do projeto, e aonde até na reunião passada o prefeito pediu a retirada do projeto. Veja bem, então, essa casa aqui, quero dizer ao Dirceu, Dirceu sabe, já foi vereador 3 vezes aqui, já foi presidente dessa casa, e todos os projetos que vêm a essa casa, primeiramente, a gente tem que ler e passar para as comissões, e as comissões vão analisar o projeto. E é aquilo que Vossa Excelência disse aqui no começo, talvez uma vírgula começa a criar. Tanto é que eu fui crucificado em vários pontos da cidade que eu estava segurando o projeto aqui nessa casa. Então, para você ver como que acontecem as coisas. Quando o projeto chegou aqui, é até uma vergonha da maneira que chegou o projeto. E realmente, Você, executivo, reconheceu que o projeto tinha falha e foi pedido a retirada de pauta. Quero dizer também, quanto ao projeto, aonde o prefeito encaminhou para a Câmara aqui, quanto é ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Urbano da região de Astorga, que era sobre a remoção asfáltica, quero dizer que esse projeto chegou nessa casa aqui dia 24/2. E não tem pedido de urgência. Em nenhum momento, e Vossa Excelência sabe, foi vereador, quando existe um pedido de urgência tem que ter uma justificação. Em nenhum momento foi pedido de urgência. Então, não quero que amanhã depois venham dizer aqui que essa presidência está engavetando o projeto. Quero dizer a você, Dirceu, que realmente precisa mudar as coisas. Por quê? Como eu disse aqui, eu sempre falei para você que se você fosse prefeito na cidade de Jataizinho, minha vida não ia mudar em nada. Eu não pedi cargo para você, eu não indiquei ninguém, Vossa Excelência sabe disso. Eu simplesmente, eu só falei que era a coisa correta, a coisa certa. Porque eu também não vou tampar o sol com a peneira. Se eu dizer para você, como estão dizendo, a administração só tem 60 dias, não, 72 dias. Se eu dizer que o povo está contente, não está, Vossa Excelência sabe disso. Se eu dizer que mudou alguma coisa, não mudou. Até o momento não mudou. Você vê aí, em cada esquina, o pessoal comentando. Então, muitas vezes o pessoal cobra, principalmente nós, vereadores, que fomos eleitos do seu lado. Vereador Alex, vereador Adir, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Jorge, vereador Bidu. E aqui, muitas vezes, já ouvi também dizer que existe uma queda de braço entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu acho que não existe queda de braço, não precisa disso. O primeiro passo começou aqui, Vossa Excelência sabe disso, no dia da posse. Que quando o prefeito Hélio Duque veio aqui demonstrar o que estava ficando nas contas da prefeitura, está aí o servidor Marcão, também esteve presente aqui no dia da posse, e disse que estava ficando um saldo de 700, quase 800 mil reais na conta da prefeitura e tal, e até o momento ouviu, e quando você foi disse, não está ficando porque vai ter que pagar 50 mil para os vereadores, porque deve 50 mil para a Câmara, porque tem que pagar o posto de combustível, porque deve X. E aí começou a conversa. Foi quando eu fiz o requerimento aqui, primeiro mês de janeiro, Vossa Excelência sabe, que o mês de janeiro, a Câmara Municipal, até o dia 20 de janeiro, fica com saldo zerado na conta da Câmara. Vossa Excelência foi presidente da Câmara e sabe disso. E que o repasse da Câmara tem que ser repassado, está na lei orgânica, até o dia 20 de cada mês. E eu fiz dois ofícios. Fiz os dois ofícios, um requerimento. Ofício solicitando os 50 mil reais que era para pagar vereador Alex, vereador Jorge, vereador Clovinho e vereador Bidu. Porque Vossa Excelência disse que tinha que repassar os 50 mil. Mas nós sabemos que tem que ter maneira, tem que ter um jeito de repassar. Em nenhum momento eu fiz o ofício, cobrei os 50 mil e cobrei o repasse da Câmara. E aí, o que que saiu? Saiu o comentário que o vereador Bidu estava pedindo 150 mil reais para a Câmara. E eu ouvi, em porta de boteco, que uma das pessoas que estava falando era a vossa pessoa. Onde se viu o vereador Bidu pedir 150 mil reais? Onde se viu o vereador Bidu querendo 150 mil reais para a Câmara. Me desculpa dizer a minha franquia, a minha honestidade de dizer. Eu não tenho, não é porque eu fui eleito do lado de Vossa Excelência, onde eu fui aqui pela terceira vez. Terceira vez eu batalhei, briguei junto com Vossa Excelência, sabe disso. Briguei com muitas pessoas, briguei em termos de política, para que Vossa Excelência sentasse naquela cadeira. Vossa Excelência sabe disso. Mas aí começa um tititi, tá? E eu não queria ter ouvido isso de Vossa Excelência. Como a minha briga com o ex-prefeito aqui, o Wilson Fernandes, começou, tipo, porque disse quando eu falei da casa dele, que ele não prestava para administrar o município, porque ele não administrava nem o muro da casa dele, que ele não conseguia fazer nem o muro, e eu nunca disse isso. Tanto é que eu não discuti mais sobre os 50 mil reais, porque existe critério. Nunca mais cobrei os 50 mil. Mas é aquilo que sempre as conversas, as fofocas começam. Como o vereador Dindim veio aqui, disse que almoçou com Vossa Excelência, né? E que Vossa Excelência disse que estava esperando, estava separando o joio do trigo. Eu me senti ofendido, como defendi todos os vereadores aqui. Porque o que eu entendi? É a mesma coisa de você pegar uma batata podre e colocar no meio das outras batatas. Vão se apodrecer. Principalmente nós, vereadores aqui, que já somos mais velhos de casa. Me senti ofendido. Cobrei do vereador Dindim, e o vereador Dindim ainda disse, o prefeito não pediu em nenhum momento que eu não falasse. Então é umas coisas que a gente se ofende. Quero dizer também, como eu ouvi várias respostas de Vossa Excelência, muitas eu não concordo. Não concordo porque, a primeira coisa, eu acho que Vossa Excelência tem o jurídico ali dentro da prefeitura e tem muita coisa errada e continua errada. E nós sempre pregamos que não ia errar. E nós não podemos continuar errando. Nós pregamos que não ia ter coisa errada e continua. Continua por quê? A gente vê aí várias gratificações, servidores, que estão recebendo gratificação, outro não, mas que está fazendo a função de quem recebia e quem teria o direito de receber a gratificação não está recebendo e está pagando para outro que não tem. Isso está tudo aqui dentro. O que foi? A gente ouviu aqui nessa Câmara que o rapaz do Detran ia receber uma gratificação de 600 reais, mas ia ter que ser nomeado no meio ambiente. Ele queria saber, até perguntou para o vereador Cício se ia ter problema, se não ia. Lógico que vai ter problema. O cara é nomeado para receber uma gratificação num órgão e está pregando serviço no outro. Eu falei para o vereador Cício, lógico que está errado. Então, eu sempre falei aqui, Dirceu, que você, o povo, era a esperança. Eu sempre falei no nosso comício, falei para todas as pessoas que a esperança era você. Como diz aqui, 72 dias é pouco, realmente é pouco. Mas da maneira que está caminhando, a gente não está vendo. Não está vendo lá, prosperar lá na frente. Por quê? Porque é a mesma coisa como o vereador Cício disse aqui um dia. É um caminhão sem motor. A maneira é essa. Do ex-prefeito. E é o que eu estou dizendo aqui. Está desenfreada a administração pública, com os gastos. Em nenhum momento, Dirceu, eu quero dizer que eu sou melhor que você. Em nenhum momento, eu quero dizer que eu quero mandar na prefeitura, porque eu acho o seguinte, para mim mandar na prefeitura, eu tenho que sair candidato prefeito e ganhar primeiro. Como eu sempre disse aqui, que aqui a Câmara, quem tem que administrar sou eu como presidente 2 anos, e que você tem que administrar a prefeitura. Porque houve um converser do repasse da Câmara aqui, eu sei que eu respondi conforme eu achei que eu devia responder para você. Você tem que administrar a prefeitura e eu tenho que administrar a Câmara. Mas acontece o seguinte, não é agora e sempre existiu. Precisa pensar quem está em volta. Por quê? Você tem pessoas boas, como já foi dito, está aí, Oswaldinho, Marcão, o Diego Furlan, não sei qual o motivo, por quê, que ele foi nomeado e já pediu a exoneração. Então é um negócio que a gente começa até a ficar pensativo. Diego, que fez parte da nossa campanha, foi nomeado como jurídico e, de repente, logo em seguida, pediu a exoneração. Então, são umas coisas que vêm a preocupar. Quanto eu acho que o Dirceu tem que pensar uma coisa, Dirceu. A administração pública é diferente de uma administração de CLT. Para administrar, como eu sei que você já administrou a cooperativa, já administrou a PAE, já administrou outras indústrias que você montou. Infelizmente aqui, você é fiscalizado pelos vereadores. Aqui, não importa se você gosta do vereador fulano de tal ou não gosta, ele tem direito de fiscalizar. Ele tem direito de perguntar, de fazer requerimento. E na administração CLT, quando você é o dono da empresa, você não tem que dar satisfação a ninguém. Mas, infelizmente, aqui no poder público, aqui tem 9 vereadores, e você, goste ou não goste, você vai ter que dar explicação para essa Câmara. Porque eu sempre falei que você não pode fiscalizar os vereadores, mas os vereadores podem fiscalizar aqui. Como a gente vê aqui, o vereador Tizil cobrou aqui, foi lá no, com o seu secretário Oswaldo cobrar do carro da prefeitura. Eu sei que você vai falar, mas na passada também os caras andavam. Está errado. O carro da prefeitura tem que chegar na sexta-feira de tarde, encostar. O pessoal está reclamando que você está usando o carro, encosta o carro em porta de boteco. Então, nós não queremos continuar com os erros que estavam. Nós queremos corrigir. É isso. E eu sei que você vai ficar bravo, mas eu tenho que falar o que o povo está falando. Porque tem muita gente que não tem coragem de falar para você. E eu estou falando. A gente vê aí a farra, continua a mesma coisa dos carros. Carro andando à toa, para baixo e para cima. A gente vê funcionário hoje, funcionário quer ganhar bem, todos os funcionários querem ganhar bem, mas muitas vezes o funcionário não quer corresponder, não quer receber ordem. Como eu vi aqui, que eu fui solicitar um servidor para vir aqui, para até que a Câmara faça um concurso, e foi conversado com 2, 3 servidores, pediu para vir aqui trabalhar meio período. Servidor, lá eu não vou. Lá eu não vou. Então, é onde que não pode acontecer. O servidor também tem que se respeitar. Ele tem que ter um chefe. Então, essas coisas que estão acontecendo, Dirceu, que talvez você vai falar assim, mas você... Não. Eu acho que você foi vereador e sabe disso. Porque isso já acontecia lá atrás também. Eu, um dia, eu fui aqui até corrigido por Vossa Excelência na época de vereador, na época da doutora Terezinha, onde você era vereador, como eu era, você falou que nas administrações passadas eu não fazia requerimento. E na época da Terezinha eu fazia um monte de requerimento. E eu me senti realmente que você estava correto. Porque a gente tinha um lado, a gente era o lado da situação. Eu já fui situação, depois me tornei oposição. E eu fiz um juramento para mim mesmo. Nunca mais ninguém ia falar um negócio. Eu ouvi você e eu ouvi calado. Por quê? Porque eu reconheci meu erro. E a gente, quando erra, a gente tem que reconhecer o erro. E aquele dia eu me senti ofendido, mas me senti ofendido e culpado ao mesmo tempo. Porque realmente aconteceu. Quando você falou, pô, vereador, na época do Luiz Sato, na época do Pavão, você não fazia requerimento dessa maneira. E na época da doutora Terezinha, você está fazendo. E eu, realmente aconteceu isso. Então a gente tem que, a gente erra, porque todo mundo tem direito de errar. Mas continuar no erro nós não podemos. E essa palavra sua ficou comigo na minha mente. E não é porque eu fui eleito do seu lado que eu vou tampar o sol com a peneira. Como eu sempre falei, eu não tenho compromisso, como se diz aqui, rabo preso com o prefeito. Com você, eu não tenho. Com o vereador, eu não tenho. Não tenho com o secretário. A minha vida, eu vou continuar da mesma maneira. Porque se fosse o Vilcinho aqui que concorreu com você também, tivesse sentado, minha vida também não ia mudar. Como eu sempre preguei aqui, ouvi o vereador Gordo cobrando do trator de esteira aqui, foi quando eu falei que esse trator, na época, quando compraram aqui, foi superfaturado, que dava para comprar quase 2 tratores na época. Isso eu já vinha falando lá atrás. Quanto já não gastaram nesse trator? Como eu falei daquela pula-pula, que compraram superfaturado, que dava para comprar 2 pula-pula, que na época pagaram 45 mil reais e o preço dessa pula-pula era 24 mil. Esse trator de esteira pagaram 86 mil e que não podia pagar mais do que 50 mil nele. Então, para você ver, o que eu falei lá atrás está acontecendo. E que nós, eu quero fazer parte da sua administração para não continuar o erro. Como você disse aqui, que a Câmara tem que revogar. A Câmara votou num projeto aqui, dando 30,59 parcelado em 6 anos. Esse é o que a Câmara votou para o servidor público. Se o ex-prefeito fez um decreto lá na frente, a Câmara não tem culpa. Eu acho que você, quando assumiu, você não poderia, você tinha que ter revogado esse decreto. Como eu fiz aqui na Câmara, que dei a reposição, mas fiz com a retroativa a janeiro de 2016, dando essa reposição de 6,59. Então, eu não quero, de maneira nenhuma dizer que eu quero te ensinar aqui. Mas está aqui, ó. Diz aqui, ó. O artigo 53 da nossa lei orgânica. A remuneração dos servidores públicos municipais e o subsídio dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Está aqui na lei orgânica. Então, se essa lei não valer nada, eu sempre falei que nós temos que fechar a Câmara. Por quê? Porque cada vereador tem subsídio aqui. Nós estamos aqui para cumprir a lei. Então, não cabe a Câmara agora. E o funcionário, o dia que teve aqui, teve o contador junto, teve meu amigo Marcão aqui junto, porque a gente sempre brigou no índice. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber, quando se fala em aumento de servidor, nós queremos saber o índice. Qual que é o índice da lei? É 54%. Chegou no 52%, o Tribunal de Contas começa a puxar a orelha do prefeito. Eu sei que você pegou a folha com 57%. Mas hoje a folha já está mais. Então, se a gente for seguir o ritmo correto, você não poderia ter pegado nenhum cargo comissionado para baixar o índice. Você não poderia ter dado uma gratificação para nenhum servidor. Infelizmente é a verdade. E a gente tem que falar a verdade. Mas infelizmente, o que está acontecendo? Como eu ouvi aqui, eu já peguei aqui, ó. Aqui, a lei de responsabilidade fiscal diz aqui: a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre. Quando chegar no quinto mês, que é maio, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que tomar uma atitude. Porque se não chegar lá, você vai ter que começar a cortar. É a hora extra, cortar a gratificação. Ah, não chegou no índice? Tem que pegar aqueles que entrou por último, concursado, tem que mandar embora. Essa é a realidade. Então não adianta vir aqui e querer tampar o sol com a peneira. Está aqui, diz aqui, ó. Então não é que você tem até o final de dezembro de 2017 para você tomar uma decisão. Não é. É a partir do quinto mês. Está aqui na lei, está aqui na lei de responsabilidade fiscal. Então, o que, que a gente vê? Como eu vi aqui hoje, vereador Adir, até, eu sempre cobrei. Não estou cobrando de você aqui, que você começou com 70, está com 72 mil, que hoje foi velado uma pessoa aqui. Mas é aquilo que eu sempre cobrei aqui. Se alguns prefeitos que tivessem passado por aqui tivessem pensado na população, nós tínhamos uma capela mutuária. Como eu sempre falei da ponte, da iluminação da ponte do Rio Tibagi, com a rodovia federal, que é quem toma conta dessa rodovia federal é a Econorte. E que o prefeito gastou 147 mil reais lá para fazer a iluminação da ponte. E quem tinha que fazer? Metade da ponte é Ibiporã e metade é Jataizinho. E quem tinha que fazer? É a Econorte, porque é ela que está desfrutando da rodovia. E infelizmente, Dirceu, quem casa com a viúva tem que assumir os filhos dela. Eu sempre falei isso para você. E você sabe dos pepinos. Por quê? Não adianta você falar, não, eu vou ser prefeito da prefeitura, mas eu, aquele servidor foi contra eu, como aconteceu. Para que lá eu vou pagar 14 horas extra, e para aquele que não foi eu vou pagar 10. Está errado como acontecia. Nós não podemos continuar no mesmo erro. Porque aqui tinha o servidor Auro aqui, que na época da administração do ex-prefeito Wilson Fernandes, o Wilson Fernandes pagava 14 horas extra para o Auro, porque ele foi 14. E para uns que nem faziam hora extra, pagava 60. É isso que nós não podemos continuar aqui. É isso que nós não podemos continuar, é a perseguição. O servidor tem que ser valorizado, mas para ser valorizado também tem que corresponder. Cada servidor em seu cargo, nomear o servidor no cargo que o servidor tem competência de exercer. Agora, esquecer porque aquele fulano trabalhou para você na campanha e você vai dar um cargo, como aconteceu na passada que eu citei aqui, que um estudou jornalismo e foi nomeado na Secretaria do Meio Ambiente. Então, o que se começa numa administração? Nomeando, como eu não concordo, onde você disse aqui que você foi atrás de médico. Se você nomeou a Secretária da Saúde, quem tem que correr atrás de médico é a Secretária da Saúde. Você já pensou se você fosse prefeito numa cidade de Londrina, em São Paulo, e você que tiver que contratar o médico? Numa cidade grande, você que tem que contratar? Não, eu não concordo que você falou que estava correndo atrás de médico para contratar. Quem tem que correr é a Secretária da Saúde. Se você nomeou a Secretária da Saúde, você tem que dar caneta. Porque a reclamação que nós temos também, Dirceu, secretariado que não tem a caneta. Tem secretário aí que não pode comprar uma cama de ar para uma bicicleta, que tem que passar. Então, é por isso que a administração precisa mudar. Porque isso acontecia antes. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Você entendeu? Então, não tenho nada contra a vossa pessoa, de maneira nenhuma. Porque disseram aqui que vereador Maurílio é não sei o quê, vereador Maurílio quer... Não, de maneira, não tenho nada contra a PAI, porque começou com uma conversa aí que eu queria pegar a diretoria da PAI. Nunca! Nunca pedi a diretoria da PAI. Vossa Excelência sabe disso. Saiu um comentário, sim. Meu amigo Osmilton Lopes tinha intenção de pegar a diretoria da PAI, porque você estava deixando, você tinha ganhado a eleição. E você ainda disse lá, bateu na mesa... Essa chapa aí eu apoio, que foi onde o português desenvolveu o nome da minha esposa. E aí a gente ouve lá na frente depois, que você disse, lá na frente, onde se viu eu dar a diretoria para essa cambada de ladrão. Então essas coisas machucam a gente. Agora, veja bem, Dirceu, talvez é até um dia hoje nós estamos lavando uma roupa suja aqui. Eu sei que não precisava disso.
O vereador que está lavando, né?
Oi?
Você que está lavando a roupa suja.
Não, eu estou lavando uma roupa suja. Mas como você vai ter o direito de responder depois? Você não aceita, Dirceu, a gente falar as coisas. Então eu acho que você tem que ser mais humilde. Aceitar, ouvir e depois falar. Sim, Dirceu. Eu sempre falei aqui, sempre torci... Briguei, chorei no dia que Vossa Excelência ganhou a eleição. Só que eu não quero ser melhor do que nenhum vereador aqui. Eu não quero ter privilégio nenhum. Eu só quero que você respeite a cada um dos vereadores. E você sabe que você precisa da Câmara. Não é dizer por aí que você não quer vereador pendurado em você, querendo ter vantagem. Como você diz, essas coisas não pegam bem. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade para você. Porque se continuar da maneira como está caminhando, não vai terminar bem. Não vai terminar bem o legislativo com o executivo. Por quê? Porque não está caminhando bem. Infelizmente, não está caminhando bem. Então, Dirceu, me desculpa. Até fiz um desabafo aqui, mas é a pura verdade e é o que eu penso. Muito obrigado e Vossa Excelência tem o seu espaço.
Bom, primeiramente eu volto aqui para dar resposta. Não vou dar porque não foi nenhuma pergunta. Foi só crítica, mas não foi pergunta. Então não é resposta. Vou só explanar alguns pontos de vista, senhor presidente. Com todo o respeito. A primeira coisa que quero deixar para o senhor aqui, que eu vi e não é uma verdade, falar que eu tenho que ser mais humilde. Não existe pessoa mais humilde do que eu. Pode ser igual, mas não, porque eu ando no meio do povo, eu sempre estou no meio do povo, eu sempre respeito o povo, e pode perguntar para a minha equipe, cada um dá um palpite, eu ouço com sabedoria, procuro aquilo que é o melhor para a nossa cidade. Outra coisa, tudo aquilo que o senhor falou para mim aqui, que eu vi lá e eu vi aqui e eu vi lá, eu te retorno estudinho. Não vou falar com a mesma palavra que eu vou demorar aqui até meia-noite. Retorno tudo que o senhor falou, que ouviu de esquina, eu também ouvi. Eu também ouvi. Algumas coisas eu respondi e algumas coisas não. Muitas coisas que existiu aí foi mentira, picuinha. Só que eu não acredito, eu acredito quando fala na frente. O senhor falou na frente e eu posso dizer para você, muito disso aí... Eu não comentei. O que eu comentei, na verdade, foi que o primeiro dia que o senhor pediu lá aquele valor do repasse, que é um direito de vocês, que eu sempre defendi que o vereador tem que ter o seu salário, que tem que ganhar mesmo, que é um direito deles, eu já ouvi no outro dia o senhor na esquina falando tudo que podia ali no meio do povo. Tudo. Aquilo lá se esparramou para a cidade. Então não foi eu que saí para o povo dizendo, ó, o vereador pediu isso, pediu aquilo. O senhor saiu esquina em esquina, passou nos dois bares aí e desgraçou com tudo e falou tudo que devia que não devia. Então naquela hora o senhor esparramou aquilo lá.
Eu não, pode ser que, que vazou também de alguns funcionários lá dentro, porque onde você trabalha num monte de gente, sempre, antes de chegar em 1.000 pedidos, já passou por 10. Já passou por 10. Mas eu jamais...
Eu falei que você tem que administrar a prefeitura
e
eu tenho que administrar
a prefeitura. Sim, tá, e é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. E eu não estou se metendo aqui. Eu acho que o senhor tem direito de ser o presidente. Outra coisa, eu ouvi tudo. Eu sei que eu estou na casa de vocês, mas eu fui chamado para fazer pergunta. Eu ouvi meia hora de coisas que, de algumas coisas é verdade, a maioria não é. Agora, se eu não puder falar, eu peço licença, agradeço a presença de vocês e vou embora.
O senhor pode ser retirado.
Tá bom. Obrigado. Peço desculpa para a Câmara. Eu sabia que vocês queriam que eu viesse aqui, era para isso mesmo. Era para ser humilhado, para ser falado. Então, eu não vim aqui. Eu sou um homem honesto. Eu gosto de ouvir a verdade, sim. Tem coisa... Todo mundo falou aqui, teve o direito de falar e falou certo. Eu não ouvi meia hora de coisa verdadeira, de coisa que não é verdade, que o senhor fica ouvindo na rua. Eu sou prefeito 24 horas. Porque como cobra... Ontem, sábado mesmo, eu estava no posto de saúde. Eu sou prefeito 24 horas, não é até sexta-feira à tarde, não. Que a turma me cobra 10 horas que escuta, encontra comigo, seja onde estiver. Se eu estiver no meu lazer ou não estiver, tem gente me cobrando. Então, fui eleito... Alguém puder mostrar alguma lei que eu sou prefeito até sexta-feira, 6 horas da tarde, aí eu vou acreditar. Por enquanto, eu não acredito. Segundo, tem coisas que o senhor tem direito. Se o senhor é um presidente, o senhor subiu no meu palanque, considero muito o senhor como pessoa, admiro muito, só que não pode ficar escutando conversa de esquina e dizendo que está tudo errado. Está errado? Está. Vamos consertar. Como é que eu conserto? Com o apoio de vocês. Os cargos, tudo irregular. E só que teve os 4 anos. Os 4 anos teve, os 8, os 20 anos, tá assim. E eu cheguei aqui, eu tinha que nomear meus cargos. A Câmara votou dia 6, as comissões foram formadas dia 20 e pouco. E eu precisava trabalhar e pagar o pessoal dia 30, gente. Como é que eu ia ter que acertar esse cargo, se está tudo regular, se não tem chefe de gabinete para colocar? Aí teve que fazer o mesmo que fazia o Elo, o mesmo que fez o ex-prefeito lá atrás, irregular. Ah, tá. E outra, não tirei nenhum cargo. O senhor disse que eu tirei cargo aí e dei para outro. Eu não tirei nenhum cargo e não tirei uma hora extra de ninguém. E não tirei uma salubridade de ninguém. Isso aí eu provo que eu não fiz isso com ninguém. Entendeu? Então, estão falando coisas que é verdade, mas tem coisas que não é verdade. O senhor falou de hora extra e falou de cargo que eu tirei e dei para outra pessoa. Eu não tirei cargo de ninguém. Eu aceitei o que tinha lá e tentei melhorar. Então, estou pedindo um tempo para mim... Põe a casa em ordem, mandar lei, preciso de vocês, já disse de novo, não falei que eu vou separar o joio do trigo, convido todo mundo a ser trigo, porque Jataizinho precisa de trigo, Jataizinho não precisa desse brigueiro, dessas encrencas, dessas coisas que o povo está cansado, eu ouço as coisas no Face, ouço as coisas nas esquinas, baixo a cabeça e fico quieto e não respondo, porque eu sei que não leva nada, isso não vai dar nada para nós, então, senhor presidente, se eu te ofendi, se foi verdade, eu te peço desculpa. Mas eu tenho certeza que eu não te ofendi. Eu tenho certeza. Eu disse aqui na posse que 50 mil era da Câmara, o meu vice, que era o presidente atual, disse para mim uma semana antes, ó, tem 50 mil lá, mas eu não posso pagar, porque a lei não me permite. É do vereador, eu sei que é. É deles, porque eles não receberam, eles têm que receber. É correto isso. Só que nós não temos, ele não tinha lei para pagar como presidente, como o atual agora também não vai ter essa lei automaticamente, né? E eu falei, ó, se você devolver, ele falou que ia devolver na última hora, eu falei, se você devolver e estiver dentro da minha legalidade, eu devolvo também, por isso que eu disse aqui, esse 50 da Câmara, achando que o Fábio ia devolver. Aí o Fábio não devolveu, o Fábio pediu só a diferença. Ele fez o contrário, ele pediu a diferença que precisava para pagar o último mês e zerar a conta, que era a obrigação dele, entendeu? Agora, eu mesmo que eu tivesse falado, eu tinha que retirar a minha fala. Ué, chego lá, eu tenho um orçamento de 100, como é que eu vou pagar 150? Mas também nem por isso eu saí xingando ninguém. Eu fui xingado pelas esquinas, foi falado que eu tinha que mandar assim que eu prometi. Mas mesmo assim eu me calei. Porque era uma picuinha, porque aquilo lá não leva nada. Tem coisa errada lá? Tem, porque peguei errado. Mas para isso eu preciso de vocês para consertar. E convido todo mundo a ser trigo. Todo mundo que eu falo é ajudar o Jataizinho. Eu não decidi quem vai ser oposição, quem não é. Vocês que decidam. Estou convidando, já falei que a Taizinha precisa dos 9 vereadores, precisa do prefeito. E como disse que não está vendo nada de bom?
passo aqui que está vindo 5 indústrias para Jataizinho, que já tem médico pediátrico sobrando, que já tem ginecologista sobrando, que já comprou o remédio, que já estamos esperando para fazer o recap asfalto, que passou 8 anos, 4 anos sem fazer, e não está vendo nenhuma perspectiva? Como que não está vendo? Isso é perspectiva. É perspectiva de fazer melhor do que foi feito. E outra, teve no meu palanque e ouviu, que eu não prometi muita coisa. Falei, gente, estou pegando um negócio com um problema, vou fazer 4 anos para começar um novo Jataizinho diferente. Para industrializar o Jataizinho. Não falei que em 2 meses eu estava aqui, com o Jataizinho tudo asfaltado, com 50 mil empregos de Jataizinho, com tudo correto. Esse aumento, essa lei de 57%, foi aprovado pela Câmara. Sabia que ia estourar o índice. Mas aprovaram. Eu até entendo. Veio o projeto, o vereador tem que aprovar mesmo. Né? Bobo de quem mandou, né? O vereador vai votar contra o servidor? Mas veio um aumento que na hora que estava caindo o recurso, a receita, foi imprópria. Mas aprovaram, não sei, porque o pessoal precisava. E pagou 6 meses ou 5 meses... E ninguém percebeu que estava pagando errado. Nem a Câmara também percebeu. A prestação de contas estava vindo aqui todo mês. Ninguém percebeu que estava errado. Eu peguei, janeiro, estava lá o Martão, que era o mesmo controlador, também não percebeu, porque fazia tempo. Então, e eu estou seguindo o que eu tenho que fazer. Entendeu? Agora, gente, olha bem a situação. Vou ter que cortar salário do funcionário, todo mundo deu, saiu de boa aí, ó. Nós temos um aumento de 30. Aí chega aqui o prefeito, aqui eleito por vocês, junto com vocês, junto com a maioria, e corta o salário. Eu sei que não está legal, mas nós temos que acertar. Nós temos que sentar juiz, prefeito, vereador, e acertar. Não é ficar aí e só batendo, não, está errado, você tem que fazer. Foi feito, sim. Mas agora nós temos que consertar, já está feito. Então, gente, as coisas, eu respeito muito, senhor presidente. Respeito muito sua pessoa. E falo bem de você aí, viu? E falo bem de você por aí. Falo, o vereador Maurílio é um vereador bom. E quando foi o senhor presidente, que veio o vereador perguntar, eu falei, ó, é vereador presidente bom, merece. Só que eu preciso do senhor para ajudar, senhor presidente. Preciso, Jataizinho precisa. Jataizinho precisa. Entendeu? Agora, não adianta eu chamar o senhor lá no meu gabinete e ficar meia hora agredindo o senhor com palavras e o senhor vir aqui e me agredir com palavras meia hora. Isso não vai levar a nada. Isso não levanta a Jataizinho, não, gente. Isso não precisa de resolver os problemas. Eu tenho problema? Tenho. Está errado? Está. Mas não está tudo errado. Tem coisa que está menos errado do que estava. O senhor acompanhou o final de mandato. O senhor acompanhou os últimos 6, 7 meses. O senhor acompanhou os 4 anos do Hélio e teve toda a estrutura junto e acompanhou. E é amigo do Hélio. E é amigo do Hélio. Mas eu não vi o senhor batendo tanto assim referente a essas coisas aí que já existiam. Essas funções que já existiam. Irregulares. Então não tem como. Eu vou chegar lá amanhã, vou mandar chefe de gabinete embora e ficar sem ninguém para atender eu. Para me fazer meus projetos, para dar resposta para a Câmara, porque não tem o cargo. E falando desse cargo, existe mais outros, como já existia? Então o que nós temos que fazer? Acertar. Acertar e resolver. E para isso eu preciso de tempo e de apoio. De apoio, entendeu? Entendo muito bem o que o senhor quis dizer do projeto da limpeza, da frente de trabalho. O senhor reconheceu que estava errado. O senhor perguntou sobre o Diego. Isso foi uma pergunta. O que aconteceu com o Diego? A melhor pessoa para responder isso é o Diego, que é vizinho, senhor, de escritório. Porque ele chegou em mim, uma pessoa que eu dei o cargo para ele, porque é de confiança minha, pessoa que eu respeito. Chegou uma hora e eu falei, senhor, não dá. Eu vou ter que cumprir aqui 8 horas e eu vou perder meus clientes. E o salário que não pago, que eu ganho. Eu entendi. Ele pediu. Mas o cargo era dele. Não foi eu que desonorei ele. Foi ele que pediu a desonoração. Entendeu? E isso também tem um transtorno, porque acabou esse projeto vindo para cá sem a avaliação dele. E depois, quando chegou o novo contratado, que eu contratei hoje como minha advogada, que vai ficar no lugar do Diego, né? Assistência jurídica, ela disse que nem de jeito nenhum estaria legal, que teria que contratar por licitação uma empresa terceirizada. Aí eu pedi a retirada. Mas eu não posso ser classificado por isso. Nós estamos conseguindo pagar em dia os funcionários, nós estamos conseguindo pôr a casa em ordem. Tem coisa errada? Tem. Mas vamos acertar. Vamos acertar, mas para isso eu preciso de vocês. E não preciso... E outra, fala aqui, porque eu acho assim, o senhor é homem que nem eu sou, Nós sempre gostamos da verdade, nós dois. E verdade gostoso é falar assim. O senhor ouviu o que eu estou falando, como eu ouvi o que o senhor está falando. É verdade. Porque aquilo que fala na esquina, aquilo não é verdade. Aquilo que vem gente falando aí, ó, tem vereador que, o senhor falou que tem vereador que não sai do gabinete? Mentira. Mentira de quem falou isso, porque eu sempre convido todo mundo e a porta está aberta para os novos vereadores. Com todo o respeito que eu tenho pelo vereador. Quem foi lá sabe disso aí. Então quem veio aqui falar é aquelas pessoas que querem tumultuar. Quer jogar um contra o outro. Agora, será que a Câmara, principalmente o senhor, presidente, que convive aqui há muitos anos, conhece a manha de cada vereador, conhece a cada vereador, conhece a maneira de agir? Vai acreditar nessas coisinhas? Então. Então, se eu ofendi o senhor, se eu me exaltei, é porque eu também fui ofendido. E só procurei dar minha resposta da maneira que ficasse mais sensata e esclarecedora para o povo, que estava parecendo que eu era um bandido aqui dentro, do jeito que estava sendo me tratado. E eu não sou. Estou fazendo minha meta com justiça e com honestidade. Não cortei hora extra de ninguém. E quem fazer vai receber. Porque foi isso que eu ouvi lá do promotor. Entendeu? Tem que pagar para quem faz. Então eu tenho que pagar para quem faz. Se não fizer, não tem como eu pagar. Antes era assim. Mas agora não é mais. Entendeu? E eu gostaria de pedir. Pedir aqui, mais um pedido meu. Para vocês, nove vereador, sentar junto com o meu jurídico e analisar esse problema do servidor. Eu não posso cortar esse salário desse pessoal. Isso aí foi um problema que foi causado pelo ex-prefeito e pela Câmara anterior. Um mandou o projeto, o outro aprovou e ele pagou. Então acho que junto nós temos que sentar e ver. Então eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham justo que eu chego lá amanhã e abaixo o salário em 30%? Da maioria dos servidores de Itaizinho? Era isso que eu queria dizer, agradecer ao Fabinho que está sempre me ajudando. Foi para Curitiba também buscar aí, levar alguns requerimentos meus, tentar trazer mais uma ambulância, mais uma viatura. Estou pedindo também para o Vartinho Júnior mais uma mini arena, né? Para ver se a gente consegue ganhar essa mini arena, que é um projeto do governo. Enfim, estamos batalhando para todas as demandas, e dizer, respeito muito essa Casa de Lei, porque eu já estive aqui, e o vereador tem que ser respeitado. Agora, o que eu vi na rua, não vem trazer para dentro da Câmara, que eu acho que não é justo. Agora, o que eu ouvi de mim, aí é verdade. E repito mais uma vez, disse no WhatsApp do Alex Faria essa frase. Você também sumido? Eu falei, não estou esperando ver quem que vai ser trigo e quem que vai ser joio. Porque as coisas estão meio complicadas. Tomara que todo mundo seja trigo, cada um decide. Eu prefiro que todo mundo seja trigo, porque já está vindo e precisa disso. Mas para ser trigo também não quer dizer que não tem que fazer cobrança. Cobrança tem que ter. Isso aí para mim é uma atitude que vai me deixar com mais vontade de trabalhar ainda. Com muito mais vontade. Agora também não posso ser saco de pancada de coisa que eu não devo. Entendeu? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, Dirceu, e dizer que eu também não costumo falar nas costas de ninguém. E o que eu tinha vontade de falar para você, eu te falei na sua presença aqui.
Idem.
Como eu nunca falei em esquina, em boteco nenhum. Porque eu, você pode ter certeza de uma coisa. Você me conhece, você sabe da maneira que eu sou, e o que tiver que falar, você pode ter certeza. Também não preciso ir lá no gabinete falar para você. Como você também não precisa de convite para vir aqui na Câmara falar. A Câmara aqui está aberta para você a hora que você quiser. E se tiver alguma, como você diz, fusquinha, você pode vir aqui na Câmara. Você pode vir aqui e falar. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, por quê? Porque senão vai acontecer isso aí mesmo. Nós aqui, eu sempre falei que cada vereador aqui, ele tem que ser respeitado. Respeitado tanto pelo executivo, pelo secretariado de Vossa Excelência, porque teve secretário aí, seus, que andou falando em esquina, que vereador nem trabalhava, só queria receber. E isso eu não aceito, porque cada vereador que sentou aqui, pôs a sua cara lá no palanque e pediu voto. E se ele sentou aqui, ele tem que ser respeitado, porque ele foi votado pela população. Então também tem que ter o respeito. Vim lá do secretariado, porque a gente ouviu isso. E eu ouvi até hoje, de alguns. Então eu acho também que você, como executivo, tem que fazer uma reunião com o seu secretariado e pedir para ele respeitar a Câmara de Vereador. Porque a Câmara não foi nomeado lá por cargo comissionado, não. Cada um que está sentado aqui foi eleito pelo voto do povo. E tem que ter respeito. É isso que eu quero de uma administração, como você diz, uma administração honesta, uma administração transparente. E nós temos que cortar isso. Porque eu sempre falei, como disse aqui, houve no começo, você tem que administrar a prefeitura e eu tenho que administrar a Câmara. É isso que eu quero que seja respeitado aqui. Quero que você respeite a Câmara como eu também tenho que te respeitar. Porque a partir da hora que não há o respeito nem de um lado nem do outro, acaba nisso aí. Então eu acho que está em tempo. Porque se continuar da maneira que está, não termina bem. Eu já vi esse filme. Obrigado pela sua presença. E deixo o convite aqui. Não preciso mandar convite por escrito, não. Essa casa aqui está aberta para você aqui, a qualquer momento, a qualquer reunião ordinária, extraordinária, que você venha aqui. Não precisa de convite. Você sabe disso. Então, pelo menos hoje, como eu disse, e o que eu falei, Dirceu, é o que eu penso. E ninguém vai mudar meu pensamento. Se tiver que parabenizar você lá na frente, eu vou te parabenizar. Agora, se tiver que crucificar você, eu vou crucificar você. Você sabe disso, você me conhece. Obrigado, Muniz, pela presença. E ficam todos convidados para a próxima segunda-feira.